Você já reparou que tá todo mundo vivendo na velocidade 2x? A Eisenbahn convida você a apreciar o que realmente importa no tempo certo. Bora ativar o modo Eisen? É na velocidade 1x que a vida acontece.
Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada, programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes com a vida, muito mais antenada com a vida pop e com o que está acontecendo aí fora. A gente não sai desse porão, cara. Você sabe o que está acontecendo aí fora?
Cara, não sei.
Você assistiu o Bebê Rena?
Pelo TikTok.
Não. Como assim? Tem lá no Netflix.
Tem no Netflix, sim. Só que eu não tenho tempo de...
Ah, aí
de
você ficar... vê pequenos
aí trechos. Aí quando eu estou no banheiro...
Fazendo o quê? Tomando banho.
Tomando banho.
Dando aquele cagão.
Exatamente. Tá. Aí eu tô ali no TikTok, aí aparecendo cenas, e eu fico curioso. Daí tem assim, tipo... cena em que acontece tal coisa, parte 1. Eu vou indo, parte 2, parte 3,
mano,
parte
4. Mano, os caras estão fazendo as coisas pelo TikTok.
Sim.
Você leu a Bíblia? Não, mas eu vi uns trechos no TikTok. Sim.
É tipo, cara, é tipo isso.
Blade Runner. Ah, vi um cara, eu acho que é tipo, legal. Vi três trechos no...
Cara, sabe uma coisa que eu faço muito?
Cuidado.
Não.
Pode falar?
Pode. Quando eu quero ir num restaurante ou comer alguma coisa, eu não pesquiso mais, tipo... avaliações no Google.
Não.
Eu vou no TikTok, porque sempre vai ter um vídeo de alguém falando: hoje fui em tal restaurante. E aí pedimos não sei o que é tantos reais.
É o cara certo, Léo, pra trabalhar aqui, porque eu não uso o TikTok, é um cara que usa o TikTok pra vida. Tem jeito, eu vi isso daí, cara, que a molecada tá usando o TikTok como Google. Ninguém mais pesquisa no Google.
É, cara.
Que doideira, cara.
Doideira, né?
Vai se tratar.
Vai se tratar. É uma dancinha do TikTok. Ah, vai se tratar, garoto. Sai da minha moto.
ele vê mesmo. Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa, Tuti?
Galera, é o seguinte, hoje é uma live muito especial. Então você pode mandar aí o seu superchat pra gente, que a gente vai ler aqui as melhores perguntas. Eu vi ontem, né? Ontem eu estava com o Léo aqui.
Sim.
E ele falou algo muito bom. A gente vai ler todos os seus superchats, mas só leremos ao vivo as melhores perguntas.
Muito bom isso, porque a gente lê tudo.
Sim, a gente lê tudo.
Mas ao vivo
vai ser as melhores. Então não vai mandar um salve pra sua tia de Indaiatuba, que vamos tá lendo, tá certo?
Exatamente.
Mas já se inscreve no canal, dá like no vídeo, torne-se membro pra não perder nenhuma live.
E antes de falar com a Lê, temos uma notícia importante aqui da Eisenbahn, não é?
Exatamente.
Olha aqui, ó. Corta pra mim. Olha aqui, ó. A gente te convida a levar a vida na velocidade 1x. Ô, coisa boa, né? Curtindo uma Eisenbahn geladinha. Essa daqui não tá muito gelada. Depois você coloca mais... Essas daqui estão mais geladas,
então,
né?
Então.
As que deram aqui pra mim, essa daqui não tá muito gelada. Então a gente convida a levar essa vida, na verdade, 1x. Você tá ligado? Curtindo uma Eisenbahn geladinha. Afinal, tempo de qualidade merece uma cerveja de qualidade, não é mesmo? Bora ativar o modo Eisen. E na velocidade 1x que a vida acontece. Aprecie com moderação. Pra pedir uma Eisenbahn agorinha pelo iFood, é só acessar o QR Code que tá na tela, não é?
Exatamente.
O link na descrição. Corta pra mim. Corta aqui pra, ó, a câmera de cima aqui, ó. Olha que bacana. Olha que bacana. Esse negocinho que os caras deram pra gente, olha aqui. Olha que legal. Faz sucesso aqui no churrasco aqui, ó.
Exatamente.
Fabi queria roubar isso aqui pra ela. A Fabi, ela pega tudo sem querer, né? Fala, cadê meu moletom? Tá lá em casa. E aí essa Eisenbahn queria levar pra lá. Vou colocar aqui.
Boa.
E tem presente para o
convidado. Tem presente.
Nossa, pesado aqui. Eisenbahn pra você, Ale.
Muito obrigado. Caramba, muita coisa.
Divirta-se aí. Camiseta obrigado. Boa.
Mas
camisa bonita.
Não, não só isso, tá?
Poxa.
Porque precisa ativar esse modo Eisen.
E como que ativa? Tem um sonzinho?
Tem um sonzinho aqui,
vamos
ó.
Vamos ativar, escuta, o modo Eisen.
Escuta,
ó. Uau. Foi?
Foi.
Que viu? Bacana. Ativando então o modo Eisen para curtir a vida no modo 1x. Sem acelerar.
Exatamente. Tem que ser mais desacelerado.
Esse programa aqui é. A gente usa esse modo 1x, né? Conversas longas, papo bom. Essa semana foi muito legal. E Ale, obrigado muito por ter vindo. Só que você ganhou presente. Tem que dar presente.
Obrigado pelo convite, obviamente. Trouxe meu presente aqui.
É um presente
de utilidade
inútil.
Absurda.
Que é?
Você talvez conheça isso aqui, que é um pouco próximo do teu universo aí.
Cara, eu acho... Não é do meu universo, não, cara.
Não, cara.
Parece um compasso, mas não é um compasso.
Galera do cartoon, da ilustração.
O que é isso?
Cara, isso é um normógrafo.
Você inventou isso agora.
Não, inventei, cara. Que eu convivi com isso, cara.
Que é um normógrafo? Deixa eu
segurar pra te mostrar.
Sua vida tá muito agitada?
Aqui.
Pega um normógrafo.
Uma normalizada. Aqui na parte da agulha, você colocava uma reguinha com letras, fontes. Aqui a caneta nanquim.
Verdade,
pra fazer,
cara,
aquela legendinha.
Eu odiava isso.
Das plantas, pra fazer a letra bonita no papel vegetal.
Você não tem idade pra ter usado isso, cara?
Usei isso, cara. Eu tenho idade.
Quantos anos?
44.
Ah, mano, achei que era bem menos.
Não, é isso, cara.
Eu tenho 53,
fui
mesmo.
Estudante de arquitetura.
Eu usei caneta nanquim, usei regra, esquadra, mas isso eu não usava, não, graças a Deus.
É isso, cara. Que te dei o presente inútil, mas eu tenho que te dar dois presentes.
Vai pro cenário.
Extremamente úteis, que são meus livros.
Opa, aí sim, favor, adoro livros, cara. Adoro livros. Negros Gigantes, Sordidez das Pequenas Coisas, vamos lá.
Meu primeiro, pequeno, primeiro? E meu último. Esse aqui é de 2010 e ele foi relançado agora que fiz aniversário. Foi o livro que foi finalista do Jabuti, ganhador do prêmio Fundação Biblioteca Nacional, livro de contos. E o outro, mais recente, mas Negros
contos,
Gigantes.
Ficção ou
ficção,
contos?
Totalmente ficção. Tá. Agora esse, não ficção. Esse é um livro que adapta os roteiros do meu podcast, que é o Negro da Semana, em que eu conto a história, como eu conheci várias dessas personalidades que entraram na minha vida, assim, pessoas
Mano
negras.
Mano Brown, Lázaro Ramos.
Exatamente, são importantes para mim.
Elza Soares, Spike Lee.
Emicida, Sabotagem.
E aí você faz um trabalho de pesquisa.
Fiz um trabalho de pesquisa para contar a biografia, mas foi muito legal porque eu contei que idade eu tinha, que momento da minha vida eu tava quando eu fui impactado por essas pessoas.
Todos tá eles, em todos algum momento eles da tua vida, impactaram de alguma
Exatamente.
Forma.
Exatamente, tá cronológico, pô, é muito saber, legal.
A gente pode começar por isso, cara, porque acho muito importante, né? Eu acho que você já teve a oportunidade até de falar pra algumas dessas pessoas o quanto elas foram importantes.
Isso é demais.
E é muito legal isso, né?
Pude.
Você encontrar essa pessoa e falar, cara, você mudou minha vida.
Pude, isso é
uma felicidade. E as pessoas não fazem ideia, às vezes, né?
Não, eu nunca presumi que isso ia acontecer, que eu ia me tornar um cara público, um cara com a possibilidade de não só falar sobre eles.
Ter acesso, né?
Ter acesso, encontrar, dizer o quão foram importantes e poder trocar com eles, cara.
Qual foi o primeiro que você...
O primeiro que eu conectei dessas pessoas foi o Emicida. Emicida, fiz um trabalho com ele, criei um podcast que ele estreou, eu sou publicitário também, e aí pude falar, fiz um especial antes pra ele no YouTube, também no meu podcast, ele já tinha mandado um áudio agradecendo, aí quando eu vim morar em São Paulo, encontrei com ele, agradeci toda a trajetória dele na minha vida, e depois pude trocar com ele, assim, e dar esse livro de presente.
Quando que ele entra na tua vida? Qual foi o impacto dele?
Ah, ele entrou na minha vida, cara, pelo primeiro trabalho dele, que foi o clipe Triunfo, foi quando ele explodiu.
Você tinha quantos anos?
Eu já tinha uma idade, eu tinha 20 e poucos anos já, tava em agência, me deparei com aquilo, sempre fui um fã de hip hop, só que o que ele tava fazendo era muito diferente, era muito impactante o flow dele.
É.
Eu gosto muito do flow do rapper, tá ligado?
Ah, essa palavra é proibida aqui, cara.
Ah, é verdade, né? O ritmo dele,
exato,
cara.
Obrigado,
o ritmo,
né,
dele, muito legal. Eu gosto muito disso, já vi ele um potencial não só comercial, tinha um clipe muito incrível, como uma proposta também de algumas temáticas na cadência das melodias deles, que eram muito diferentes, sabe? Mas enfim, sou super fã também do Mano Brown, é outro cara que eu pude conectar. E o Mano Brown o primeiro aí, porque eu conheci o Mano Brown, eu tinha 10 anos de idade, cara.
Como, cara? O que você foi no show?
Não,
foi?
Cara, 10 anos de idade eu tava na periferia, eu sou de Porto Alegre,
tá.
Periferia de lá é Restinga, um bairro onde o Mano Brown e os Racionais iam seguidamente fazer show lá, né, um bairro pobre que foi constituído,
como
tipo
tá
Cidade
agora
de
com
Deus.
A
cara, felizmente a Restinga tá incrível, não tem nenhum problema lá, minha mãe, meu pai, meu irmão moram lá, estão todos bem. Só que Porto Alegre e o Sul, em maneira geral,
nossa,
324 cidades submersas, tá horrível demais. Então, pô, até faço um apelo, quem puder ajudar, aí eu coloquei...
Vamos colocar um QR Code aí na tela, por favor.
Um QR Code, lá no meu Instagram também eu coloquei alguns piques de entidades que estão trabalhando também para ajudar a galera de lá, com várias preocupações e abordagens diferentes, mas a preocupação com o Sul é muito grande, assim, né? Quero que todo mundo fique muito bem em breve, mas sei que vai demorar demais.
E você, então... Moleque,
10 anos de idade, ouvi através de um amigo Sons Racionais, um cara mais velho, e eu, cara, o que é isso aí, tá ligado?
E era muito paulista também,
era
não
muito
era?
Paulista, mas tem uma conexão, né? Ele fala até, inclusive, no rap, periferia em todo lugar. Então, de cara, aquilo
me
tocou, cara.
Quanto mais particular, mais universal também, né?
Total, né? Então, você falar da sua pequena aldeia ali, né? Isso é muito, muito legal. Então, me tocou aquilo demais. E aí fui crescendo, adolescente, me tocou ainda mais, fui entendendo os números, a realidade que ele falava. Quando eu saio do meu bairro...
Mas era uma realidade pra você também? Ou
era uma realidade em torno, porque felizmente, apesar de nascer num bairro pobre, eu sempre tive tudo, assim. Meu pai, secretário de escola, minha mãe também trabalhava.
Não te faltava nada.
Não me faltava nada. Pelo contrário, tinha acesso a livro, a música.
Mesmo? A livro?
Muito livro. Meu pai trazia livro da escola, trabalhava numa escola.
É que nem minha mãe era professora, que ela ganhava todos os livros, aqueles livros de professor, sabe?
Sim.
Vinha tudo em
a
primeira
versão.
Mão.
Era demais, cara.
Coleção Vagalume.
Coleção Vagalume pra caramba. Inclusive, eu comecei a emular, pra não dizer plagiar, Coleção Vagalume quando eu comecei a escrever, cara. Moleque.
Sério?
Pra caramba.
Esfário.
O meu...
Mistério 5 Estrelas.
Tony Carniça.
Caso da Borboleta Tíria. Tíria,
sim, cara. Demais.
Você tentava Marcos fazer aqueles Rey. Contos
tentava. Juvenis. Ali pelos 12, 14, de eu tava mistério, escrevendo, sim. Assim. De mistério. Eu fiz o mistério da Turma 51, que era minha turma, e eu usei os meus colegas de personagem.
Mas então, 51 não é por causa da área de 51, não?
Não, porque o nome da turma era esse. A minha turma era numerada, tá ligado?
Que legal.
Aí eu usava isso pra começar a escrever, cara. Precisa ver quando meu pai me trouxe a primeira máquina de escrever pra mim. Foi mágico.
Você começou na máquina de escrever?
Comecei na máquina de escrever.
Nunca me dei bem com aquilo. Porra, ficava passando branquinho toda... Eu errava muito, né?
E aí eu fiz um curso. Teve um curso também.
Você fez aquele curso?
Datilografia, então escreve com todos.
Hoje em dia você digita bem pra caramba.
Pra caramba.
Eu uso tudo meio quebrado lá.
E aí foi mágico. Eu sei aquela letra de livro, cara.
Então, velho. Pegou máquina de escrever. Daquela, tipo aquela lá, né?
Tipo aquela ali.
Olivetezinha.
É, cara. E aí foi mágico demais. Mimeógrafo na escola.
Cheirinho de álcool. Cheiro de álcool, né? A pessoa não sabe o que é isso. Você fica doidão.
Não faz ideia.
Minha mãe era professora e fica rodando prova, aquele cheirão de álcool.
Aquelas
gente
coisas tudo roxo, né?
Que louco.
Mas peguei isso tudo, cara.
E aí, então, você viu no seu entorno essa realidade.
Vi essa
realidade.
E você começou,
mas pela música, você começou a se ligar no que era essa realidade, ou ainda era uma coisa só de entretenimento mesmo?
Não, eu comecei, cara, porque você se dá conta, principalmente quando você é moleque, saindo do seu bairro, a diferença que tem. Você começa a ir nos bairros nobres e vê o tratamento que existe, inclusive da prefeitura. Pô, a rua mais arrumadinha, grama cortada, meio fio pintadinho, e segurança. Lá na periferia, segurança, lojas incríveis, aquele cheiro gostoso. E na periferia você vê que é uma outra realidade. E você vê a realidade das pessoas à sua volta, a galera saindo cedo pra trabalhar. Mas uma coisa que foi muito incrível, assim, cara, é porque por ter os livros em casa, meu pai trazia muito disco também, meu pai era amigo do mulher de gravadora, trazia muito vinil.
Cara.
Então eu via toda essa galera e já sabia que essa galera negra era muito incrível. Mas eu via a cultura negra florescendo lá. A Restinga é a sede da maior escola de samba de Porto Alegre. Estado maior da Restinga.
Não sabia, não.
É. E lá também tem centros culturais. Então eu fiz teatro, fiz música, capoeira. Então pra mim também essa conexão...
Você achava já, desde criança, que ia seguir alguma coisa nesse... Artística ou não? Era
já,
só uma...
Eu já tive sonho de ser ator, fiz teatro até os 16 anos. E depois eu tive banda durante grande parte da minha... Começo da vida adulta, assim.
E nunca parei de escrever também.
Nunca parei de escrever. E quando eu comecei moleque, eu nunca mais parei, cara. Cara, quando começou a internet no Brasil, aí eu me conectei e encontrei um monte de escritores por aí. E eu comecei a escrever na primeira versão, quando o jornal O Globo entrou na internet.
Sei.
Eu me tornei colunista lá, escrevendo sobre literatura, crítica de cinema, de livro.
Quantos anos você tinha?
Aí eu tinha uns 20 anos.
Tá.
Foi em 2004, 2005, a ascensão da internet no Brasil, né? Orkut, os primeiros sites rolando. E foi ali novinho, cara, porque eu tava escrevendo desde muito cedo, assim.
E você pensava muito. Pô, vou ter que sair um dia daqui, vou ter que ir pra São Paulo, pro Rio ou não?
Pensava, à medida que eu fui, obviamente, envelhecendo, porque daí chegou a idade de ensino médio.
Todo mundo fala
médio.
Que o Rio Grande do Sul, apesar de ser legal, é muito isolado do resto do país.
Ele
você
é,
sente,
cara,
isso mesmo?
Sinto muito, sim. Ele é um estado muito à parte, ele tem toda a sua própria tradição cultural,
tem coisas que
política.
Faz sucesso só lá, os caras
pra
vivem
caramba.
Só
pô,
de show lá.
Saber de tudo, né? Cachorro Grande,
não,
Ultraman,
humor também, né?
A galera da música do humor. O próprio Nego Di, que veio aqui.
Exato.
Já, né? Um cara lá forte pra caramba.
Que doido isso,
tem,
né?
Uma cultura muito própria, muito, muito, muito,
a
cara.
Consegue se manter só regionalmente.
Se mantém muito lá. E às vezes um ou outro, Engenheiros do Havaí, lá nos anos 90, dá esse pulo nacional e consegue chegar perto do Brasil. Mas essa cultura local é muito, muito forte.
E você pensava o quê? Pô, um dia eu vou pra lá pra fazer o quê?
Cara, eu queria sempre vir... quando eu moleque, eu pensei assim, cara, eu vou ser escritor.
Ah, é?
Sempre. 14 anos eu falei, vou ser escritor.
Dane-se da grana ou não.
Não, mas é que tá, eu tinha consciência da grana, cara.
Tinha?
Eu tenho que ter uma profissão que me deixe tranquilo pra escrever sem me preocupar em tal livro, bem, vai vender, porque não adianta. Escritor no Brasil não vive de livro, vai dar palestra.
Só não tem noção que você ganha 10, se for um cara muito bom, 14% só, né?
É, uma coisinha sobre o preço de capa. E daí você tem que viver de palestra, curso, participação em eventos, etc. Assim. É. E eu tinha essa consciência, então, cara, vou pegar uma coisa. Olha meu pensamento primeiro. Vou pegar uma coisa que não interfira no meu texto literário. Aí eu quis fazer arquitetura. Porque eu desenhava, rabiscava e fazia arquitetura. E aí, cara, eu ia me formar em arquitetura em muito tempo. Era muito demorado, muitas cadeiras. E aí aconteceu que eu fui chamado para trabalhar numa grande universidade particular lá do Sul. E nessa universidade eu ia ter 90% de desconto em qualquer curso. Menos arquitetura. Aí eu pensei, pô, eu acho criatividade, que outra coisa eu vou fazer? Pô, vou fazer publicidade, que eu posso ser diretor de arte, continuar com isso, vou estar numa profissão, chego em casa e escrevo meu livrozinho de boa.
Diretor de arte, por que não diretor de criação, que tem mais a ver
com isso? Não, depois disso. É um processo, né?
Ah, tá.
Primeiro você começa uma especialização na criação, mesmo? Pra depois de um tempo de carreira se tornar diretor de criação, como eu me tornei depois.
É,
mas eu comecei pela arte porque eu não queria nada que atrapalhasse.
Entendi.
Só que aí, cara, na faculdade, uma professora de redação, que tava trabalhando na maior agência de Porto Alegre, gostou do meu texto, fazia pros trabalhos. Cara, vem ser meu estagiário de criação. Como redator. Deu, putz, mas eu não quero ser redator. Eu quero escrever só literatura. Na publicidade eu não quero fazer redação. Eu pensava assim. Mas eu fui. Eu pensei, eu vou entrar lá. Depois, de repente, eu troco lá dentro. Vou ser diretor de arte. Porque eu me puxava nos layouts. E aí, não, cara. Eu me apaixonei pela redação publicitária também. Porque me dava a concisão. Eu escrevi o dia inteiro. Eu comecei a dominar a letra, o escrever, tá ligado? Isso foi muito bom pro meu texto literário. Aí eu não parei mais de escrever. Nem na publicidade, nem na literatura. Aí era texto de ficção, era roteiro no dia a dia, às vezes fazia uns bicos, começava a escrever um roteiro pra ajudar algum amigo lá de Porto Alegre, roteiro de curta e coisa assim, e a palavra escrita virou muito, cara, a minha ferramenta, assim, tá ligado? Muito, Entendi. Muito.
Mas vamos nessa linha temporal aí. Aí você... Você fica... Você tá com
44.
Aí você vai estudar o quê? Você vai...
Sim. Aí, como eu falei, eu fui trabalhar nessa faculdade.
É.
E ali eu pude estudar, fazer qualquer curso, menos arquitetura. Porque ali eu trabalhava na escola de arquitetura.
Sei, sei.
Eu tive que me transferir de uma outra que eu pagava pouquinho, meu pai me ajudava, que era no interior do estado. E que eu ia demorar anos para me formar em arquitetura. Fui trabalhar nessa PUC lá do Sul. Eu trabalhava, então, de tarde e de noite e estudava de manhã com 90% de desconto. Aí eu estudava publicidade. Quando eu fui chegando pro final do curso ali, 4 anos, eu tive que pedir demissão da faculdade onde eu trabalhava para poder estagiar numa agência, que é essa agência que essa amiga me chamou. Entendi. Essa que me chamou para trabalhar com ela.
Entendi.
Aí eu entrei de vez na publicidade, que foi onde eu fiz carreira. Aí comecei redator, passei por várias agências lá, aí fui crescendo.
Mas sempre ligado também, assistindo filme, série...
Mano, eu sou rato de...
Quadrinho também...
Rato tudo. De loja de DVD, assim.
É.
Eu ia naquelas distribuidoras, catar tudo das caixas. Até hoje eu tenho DVDs em casa.
Tem
uma tristeza
ainda?
Me desfazer, tem aparelho.
É, eu também não consigo me desfazer, não.
Não consigo, cara. Eu tem vejo os negócios
boxes,
ali...
Né? Bonitos pra caramba.
Porra, lindo, cara. Eu ia lá... procurar, sabe, pô, isso aqui tá em oferta, isso aqui é legal, é. Pô, todos do Spike Lee, todos do Diário, eu preciso ter, sabe, tinha muito isso, então não me desfaço.
E o que que te, porque você colocou Spike Lee aqui, o Spike Lee te pegou o quê? Logo naquele primeiro filme,
Faça a Coisa Certa, cara.
Aquele filme
foi uma porrada pra mim,
uma assim. Porrada, né, cara?
Foi demais, cara. Me pegou de vez com aquilo ali.
Chama Faça a Coisa Certa e ele não te diz o que fazer, né, cara? É muito louco.
Te deixa essa liberdade, né?
Nossa, ele te mostra uma situação que você fala, caramba, cara.
Qual é a coisa certa?
É
meio Martin Luther King ou Malcolm X, né? Qual é a coisa certa?
E aí, esse filme, como que pegou pra você nesse filme?
Cara, foi muito louco, porque naquele momento ali, moleque, você tem acesso ao que a TV tá passando ali, né? Até começar a ter um VHS, depois um DVD. Aí quando eu tive acesso àquilo, que eu acho que foi na TV aberta, na noite, na madruga, assim, em alguma emissora, aquilo também foi da mesma maneira que o Mano Brown me pegou, do tipo, cara, é mais longe ainda, é uma periferia ali, que agora já é um bairro, né, todo hegemonizado, que é o Brooklyn, mas aquilo conecta comigo, a estética da galera, as camisas de time ou de basquete, a música, aqueles negros brigando pra estarem num lugar onde eles não estão, sendo invisibilizados, querendo estar ali na pizzaria do sol, sabe? Aquilo fazia sentido pra mim, porque eu já tinha idade pra estar nos lugares e entender, caramba, não vejo pessoas negras aqui... Aqui não faz sentido, não tô sendo invisibilizado em tal lugar. Então, porra, e aí eu comecei, pô, Spike Lee só fala sobre isso. Os filmes dele são todos focados nisso, e alguns focados, sei, tipo, Mais e Melhores Blues, né, com Denzel. Focados numa excelência absurda do cara, do jazz e tal. Então aquilo foi muito importante. Por isso que o Spike Lee é um cara muito importante.
E hoje
o
Jordan Peele, né? Que...
Jordan Peele.
Quem mais você pode falar aqui?
Cara,
faz esse trabalho. No, na comédia a gente tem também.
É, mas eu gosto muito do Barry Jenkins. Posso tomar uma água aqui?
Tô claro. Falando. Deixa eu colocar pra você.
Obrigado.
Quem?
Barry Jenkins, de Moonlight.
Tá.
E Se a Rua Bill Falasse. Eu gosto porque agora... A gente consegue no cinema ter várias experiências. Conseguir formas diferentes de falar da existência da negritude. Tem a porrada que vem o Spike Lee de cara e você começa a ser mais sutil. É,
teve uma primeira fase de dar essa porrada, de falar, ó, a parada é a seguinte.
É por aqui.
E agora tem várias pessoas fazendo várias coisas.
Tem várias, cara. Isso começou até a ser uma diretriz muito legal pro meu trabalho, que eu já vou te falar, te falar na sequência. Mas eu gosto do Barry Jenkins pela delicadeza dele. O Moonlight é um dos meus filmes preferidos, assim, porque tem isso, um trabalho estético incrível, um trabalho que conta ali da história daquele moleque, sua experiência na infância, adolescência, fase adulta, uma conexão com cores que explica algumas coisas do momento que ele passa também. E aí, na sequência desse, ele faz o Se a Rua Bill Falasse, que é um livro que é um filme que adapta, ainda. Ele bom. Adapta muito bom, lindo,
tem onde?
Muito bom, mas triste.
Tá em streaming?
Tá em algum streaming, cara, não sei te dizer qual.
Tá.
Ele adapta um livro de mesmo nome do James Baldwin, que é um escritor foda, incrível, assim. Que é uma, cara, um casal lindo ali, um casal negro, super bem, vão noivar e etc. Apaixonados, e um fato extremamente trágico cai na sobrevida do cara. O cara é acusado de um crime que não cometeu, não vou falar o crime aqui pra não ser spoiler... Mas é a coisa desaba. Só que ele conta aquele apoio dela, da família dela, que sabem que ele não fez aquilo. Mas o filme não é contado com aquela coisa crua, dura. Ele é todo lindo, todo lento, fotografia maravilhosa. Isso eu gosto demais, assim, sabe? Conta sobre o ponto de vista deles, como eles são afetados. Porque esses filmes criminais, às vezes com pessoas negras, contam muito do ponto de vista do júri, de um salvador branco, advogado que vai ajudar. Exatamente. E ali não, cara. Ali é a família se unindo do tipo, cara, a gente acredita em você. Como é que a gente vai sair dessa? É impossível que você tenha feito isso. Então eu gosto demais disso. E você falou de Jordan Peele, né?
É, cara, eu acho legal porque ele coloca um protagonismo negro, né? Aliás, eu depois queria falar sobre isso, porque você tem um vídeo sobre negro ou preto, né?
Uhum.
Que a gente, da nossa época, não podia falar preto,
sim,
era negro.
Sim.
E agora mudou.
Sim.
Quer falar sobre isso?
Cara, a gente pode falar mais tarde.
Tá, eu quero saber sobre isso.
Eu acho que o vídeo tenha bastante informação, que eu não vou trazer aqui, mas que tá muito... Foi uma pesquisa muito grande, mas eu acho que é muito importante uma coisa, e acho que resume isso tudo. A gente vê cada vez mais as pessoas, nós negros, e outras pessoas também, falando preto, você é preto, etc. O preto, ele surge muito mais com uma grande afirmação, do tipo, eu sou preto e tenho orgulho disso. O negro, a palavra negro, já foi algo que foi já trazida pelo movimento negro nos anos 70.
Ah, é?
Nos anos 70, eles já falavam sobre isso, e por isso que é movimento negro unificado.
Tá.
Por quê? Porque o negro dá conta das nuances da negritude. E algumas nuances são morfológicas mesmo da palavra. O que eu quero dizer? Você tem negros com diferentes tons de peles, negros que são mestiços. Meu próprio filho, minha mulher é branca, meu filho é negro de pele clara.
O Léo aqui, né? O Léo tem uma... Qual que é? Fala no microfone, qual que é a tua?
Eu fiz até meu teste genético.
É?
Né?
E aí?
Porque meu pai é japonês e nasceu no Japão mesmo.
Olha
então
só.
Deu 51% japonês e os outros 48% de Angola.
Ascendência, sim. Então, é angolana e
japonesa.
Olha aí, que demais. Mas então o que acontece? O movimento negro queria que todos se sentissem integrados. Pessoas mestiças, pessoas de pele clara, que não houvesse o que a gente vê, infelizmente, hoje, por discrepância, por briga em redes sociais, essa coisa de... sabe o termômetro da melanina?
Ah, sim.
Ah, você é meio Pantone. Clarinho. Você não pode estar dizendo que você é negro,
Pantone,
etc.
Né?
E o movimento negro unificado restitui a palavra negro com orgulho para que todas essas pessoas se sintam parte disso. Entendi. E o preto, ele é muito próprio quando você fala e pensa exatamente a uma cor que vem à mente. E aí, midiaticamente, imageticamente, as pessoas tendem a conectar, tá, o preto é a pessoa de pele escura.
É.
Mas não é. Então, considerando isso tudo, a palavra negro é mais abrangente, se envolver todo mundo. E não tem problema, é incrível falar. Prefiro utilizar o termo negro, porque é isso. Porque eu acho que a gente se trai muito quando a gente perde tempo analisando o melanina um do outro, dizendo quem é mais preto que o outro, quem sofre mais que o outro.
E lógico, nos Estados Unidos a história é diferente, isso, né?
A coisa do One Drop Road, da gota de sangue também.
O quê?
Nos Estados Unidos é isso. Você vai
Basta
ver,
você ter sangue.
É, uma gotinha. É. A minha avó é. Você se considera. Entendi. Porque você vai ver lá muitos negros de pele ainda mais claras. E você vê na música, no cinema. Cara, essa pessoa não parece negra, ela é muito clara. Mas ela tem uma ascendência. Entendi. Se considera negra. E ela é plenamente aceita pela comunidade. Então isso é muito forte. A gente devia olhar para isso com muito mais atenção. Porque parece que houve uma regressão. É. Nos anos 70 foi constituído, né, através do movimento negro, todo um trabalho para isso ser feito, para que a gente não brigasse entre nós. E hoje, eventualmente, em redes sociais, as pessoas estão falando sobre isso.
Mas palmiteiro, palmiteiro, o cara está se relacionando com uma branca.
Não é sobre isso. Então eu sempre quis ter muito esse olhar, cara, assim, sabe?
Essas coisas, porque eu sinto isso mesmo, né? De causar essa divisão, ela só atrapalha mesmo.
A divisão só atrapalha, cara. E faz perder tempo. E é uma armadilha que está sendo feita.
E é interessante para a classe dominante essa divisão, né?
Muito, né? A gente se enfraquece.
Fácil, claro.
Se enfraquece, cara. Claro. Então, realmente, assim... E quando eu vi isso, aí pegando um pouquinho da linha cronológica, que eu me tornei criador de conteúdo, foi para tentar uma outra estratégia de falar de cultura negra, sobre um viés que não era ficar batendo o martelo numa mesma coisa. Eu aprendi na publicidade um lance que é da propaganda de TV.
Tá.
A gente falava nos anos 90 que a gente recebia um soco na cara. Tu tava ali vendo teu filminho, tua novela, vinha um comercial de TV. Pá! Ou tava ali andando na rua, vinha um outdoor. Beba isso, coma aquilo. Era até o termo imperativo, né? E hoje não, uma conversa, uma relação, as marcas estão nas redes sociais, o consumidor tem um poder gigante, vai lá, contesta, cobra, etc. Então tem uma sutileza nisso. E eu quis aplicar isso quando eu comecei a falar de cultura negra, porque eu não queria, eu não sou militante, não sou nada disso. Eu sou só um apaixonado por cultura negra.
Não queria falar isso é errado, isso
não,
é certo.
Não, cara, eu queria falar um negócio que é uma estratégia que eu falo sempre. É mostrar que a cultura e as pessoas negras são tão incríveis, realizam e realizaram tantas coisas, que é incontestável você falar sobre a nossa grandiosidade. Olha o que a gente criou em várias áreas, que as pessoas consomem, felizmente, alegremente até hoje, então não conteste
isso. Algumas que todos sabem e algumas que poucos sabem, né?
É, e coisas que são extremamente mainstream, né? Falar só do rock and roll. É. Mas eu quis ir além, eu fui falar de invenções, cara. Falar de invenções.
Mesmo de política.
Um microfone, cara.
Ah, é?
Um aparelho de raio-x, um ar-condicionado portátil. Cara, várias invenções negras de inventores negros foram, inclusive, usurpadas com outros cientistas, etc. É. Eu fiz um vídeo só sobre isso no meu canal no YouTube, inclusive. Mas eu queria falar sobre isso, cara, que eu comecei a criar conteúdo. Foi super de hobby.
Quando? Que você, no foi, começo do YouTube ou não?
Foi 2018. Não foi pra YouTube. Eu comecei no podcast.
Tá.
Comecei
o podcast áudio.
Áudio. Negro da Semana chama, existe até hoje, que é um documentário em áudio sobre pessoas negras que eu admiro. Ouvia tudo lá, né? Tim Maia, Fundo de Quintal, Elza Soares, Mano Brown, James Brown, etc. E eu, cara, quero contar a história dessa galera aqui, pesquisar e aprender mais sobre eles também, e ir dividindo com os ouvintes. Eu já tava escutando muito podcast, curtia muito, mexia, brincava em programas de áudio, eu consigo editar, sei escrever o roteiro, por publicidade, sei fazer a arte, eu fazia a capa, eu comecei a fazer tudo. Um por semana, porque eu gosto de ter um tubarãozinho mordendo minha canela ali, né? Cara, eu comecei a contar a primeira história do Joe Coltrane, jazzista que é o meu preferido, assim. Conto a história dele toda, eu quero criar um clima envolvente. Eu falo assim, imagina que você tá num clube de jazz, tomando um uísque, e esse cara começa a tocar. Aí entra o som dele, é pra ser envolvente, sabe? Sim. Então eu fui com essa premissa, eu vou falar de gente incrível que eu admiro, que é uma maneira de você propagar essa excelência negra de uma maneira que não é aquele soco na cara da publicidade dos anos 90. É sobre eu te falar, cara, olha isso aqui. Tu contesta a genialidade disso? E aí, por causa do Nego da Semana, ele começou a chamar atenção no centro do país, estava em Porto Alegre ainda. Eu fui chamado a participar do YouPix, que é um boost de criação que tem em São Paulo, para você se profissionalizar como criador de conteúdo. E eu não imaginava isso, estava lá como editor de criação, fazendo isso nas horas vagas, estava o meu filho recém-nascido, pequeno, eu pensando, isso aqui vai ser uma enciclopédia em áudio para quando ele estiver maior. Só me divertindo e curtindo fazer. E lá em Porto Alegre, tendo uma ascensão por causa disso também, porque lá nos jornais começava a sair notícia e tal. Aí quando eu vim para São Paulo ficar uma semana fazendo esse Creators Boost, conheci um monte de criador de conteúdo, tive mentoria, conexão com marca, e o pessoal, cara, você pode viver disso, colocar marca nisso aqui. E aí a Nathalie Neri, que é uma youtuber querida, uma das primeiras youtubers negras do YouTube, me falou assim: Alê, pra você se conectar com mais marcas, ter o teu trabalho amplificado, falar de negritude em todos os locais, vai pra todas as redes. Você pode ir pro YouTube, aí você mostra a cena, fala de cinema, fala de filme, de diretor, de literatura. Eu pensei, cara, eu vou fazer isso. Foi aí, então, 2019, que eu criei o canal no YouTube, foquei no Instagram também, aí TikTok quando surgiu, mas Twitter eu tô há muito tempo, e sempre falando disso a partir das várias coisas que eu amo, cinema, música, literatura, mas falando sobre essa lente da excelência negra, tá ligado? Foi muito isso, assim, então.
E teu vídeo sobre colorismo, o que que é?
O vídeo sobre colorismo?
E depois também quero saber, o filme foi do ano passado, esse também, que tem uma discussão absurda, que foi o Ficção Americana, né?
O Ficção Americana, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado.
Esse daí, todo mundo acha que entendeu qual é a parada e brigou. Eu vi altas brigas no... Que você fala?
Cara, o vídeo de colorismo é exatamente o que a gente tá falando agora há pouco. É isso? Essa discussão sobre a questão do grau de melanina. Ah. Em que a gente tem, até tem um filme lá que eu falo da Netflix.
Mas essa discussão, você acha que parte mais... de quem?
Cara, essa discussão acontece entre muitas pessoas negras extremamente radicais.
Ou vem da intelectualidade...
Existe um pouco os dois pontos. Obviamente que existe, de uma intelectualidade, um ponto de vista de discutir as implicações sociológicas disso. E não podemos negar que elas existem no sentido de... Tanto no Brasil, quanto em outros países, pessoas negras, com mais... claro for o grau da pele, quão mais traços finos ela tiver em questão de nariz, boca e cabelo, mais ela vai ter aceitação social. É. Cara, tem uma fala, inclusive, do pai da Beyoncé e da Solange, que é a irmã dela, que fala: se as minhas filhas fossem mais pretas, mais escuras, elas não teriam o sucesso que elas têm. Puts. Isso é um fato, cara. Você vai analisando, inclusive, a ascensão do negro socialmente no Brasil, na mídia. Os mesmo primeiros negros que vão, né, entrando. O Michael Jackson tem uma questão que eu acho complexa.
Que é uma doença.
Tem,
né,
a questão do vitiligo, em que parece que o processo seria mais fácil se clarear do que buscar a solução. Mas ele é fino no nariz
também.
Então tu tem uma negação ali de questões, acho que, de saúde mental, que são muito, muito sensíveis.
Não sabe o que ele passou,
Não sabe o que ele passou, sabe o quão ele sofreu ali com o pai, etc. É. Mas isso é uma questão muito, muito sensível. Agora, essa relação do negro com os traços, né, mais europeizados, que são mais aceitos socialmente, isso é um fato. Um fato em todo lugar do mundo. Né? Um fato desses negros ascendendo com uma certa facilidade, porque são aceitos pelo aquele outro, que é o branco dominante, que não vê como um diferente, não vê como uma ameaça ou coisa do tipo. Então a gente viu isso nas primeiras novelas, etc. Só que, de maneira geral, pra gente ser inteligente, né, a comunidade negra, você sabendo daquela pessoa, mesmo mestiça, mesmo com tons de peles mais clara, é uma pessoa negra, você tem que chamar ela pra aceitação, não ficar brigando e dizendo não, ela não faz parte, ela não sei o quê. Porque isso realmente é jogar o jogo do adversário, de quem quer que os negros estejam brigando uns com os outros, tem, sabe?
Essa eu tinha um amigo comediante que ele era acusado, né? Ele ficava muito chateado dos outros comediantes negros, porque chamavam ele de palmiteiro, né? Porque a namorada dele era branca, e ele falava, cara, por que que o amor tem que escolher cor de pele? E ele não entendia muito bem isso, ficava bem chateado. Isso existe ainda ou é uma coisa que tá diminuindo?
Existe, cara, isso essa... É
tipo uma vigilância, né?
Uma vigilância. Eu que vivo no Twitter, eu vejo muito isso nas redes sociais. Mas
cobra muito dos jogadores de futebol, né?
Também.
Ah, o cara fica rico, vai pegar uma loira...
Exato. Acho que tem duas questões aí, obviamente, essa questão que você falou sobre o amor, não ver a cor, etc. Mas existe uma cobrança também que é compreensível e genuína, que é sobre em gerações, um embranquecimento, um desaparecimento da raça negra. que era um projeto, inclusive, né, no início da, do Brasil, que era realmente a noção de harmonização racial, de harmonia racial. Era uma coisa do Estado. Era, sim, cara, um projeto. Cara, o Monteiro Lobato era um cara que adorava e pregava isso. Dizendo que em décadas esses negros vão se misturar, vão se relacionar com pessoas brancas e, se tudo der certo, vão desaparecer.
O quê?
Claro, cara. Era um projeto de Estado. Textualmente. Nossa. Monteiro Lobato, por isso que hoje é um cara retirado de algumas escolas, sua literatura é contestada, né? Assim, a Inhabento, a personagem dele.
Inhabento é Tia
Anastácia. Tia Anastácia. Um personagem extremamente, né? Você lê como ele descreve ela com racismo, cartas que ele trocou e tal, enfim. Mas é. Então é muito.
Tinha essa ideia de que um dia o Brasil
que
vai
um
ser.
Um dia a população negra ia realmente parda, ser.
Até ficar
branca. Até ficar totalmente branca. Então tinha essa questão do Estado realmente. Então é genuíno essa preocupação.
Tipo num darwinismo, assim? De...
É uma mistura étnica, né? Caramba. Que a longo prazo pode realmente, e a gente vê, vai clareando cada vez mais as gerações vindouras. Então é muito genuína essa preocupação, que ela vem com uma cobrança, vem com ironia, etc., porque isso pode acontecer. Mas o que acontece, aí pegando um recorte de jogador de futebol, pessoas que têm uma ascensão social assim muito rápida, tu tem uma questão ali que pode ser consciente ou inconsciente, de você ter ao seu lado um código que te coloca ali num
né?
limite de aceitação. Ah, ele venceu, ele está num lugar X, ele pode achar que aquilo ali é uma moeda de troca
como um carro,
ele tá em outros lugares.
Como um carro importado.
Exatamente, sabe? E aí também, às vezes, não cede a uma... como é que eu vou te dizer? Uma tentação.
Ah.
Esse cara chega num lugar cheio de dinheiro, várias mulheres vão estar ali em volta dele, e ele vai, se envolve, sem essa noção de consciência racial, né? Não quero dizer que você necessariamente tem que ter essa estratégia. Não, vou ticar aqui, vou buscar a pessoa negra. Obviamente que uma pessoa com uma extrema consciência racial vai buscar isso. Mas agora, um jogador de futebol que às vezes vem de uma história muito humilde, ele tá ali aberto pra uma tentação, acaba ali sem pensar sobre isso, se envolvendo com as mulheres que tocam ele naquele momento, e aí isso acontece, e aí acontece essa cobrança. Ah, você é um palmiteiro, tá sendo uma pessoa branca, não pensa sobre raça. Só que eu acho que mais importante do que isso, essa escolha afetiva que ele faz, se ele não perde a consciência racial que ele tem, isso é importante.
É.
Ele saber quem ele é, como ele ajuda e evolui com a comunidade da qual ele veio. Então essa consciência de, caramba, eu tô envolvido com uma pessoa branca, mas eu sou um cara negro, sei da realidade das pessoas
no meu país. Eu lembro que, pô, você vai lembrar também, a época da relação do Pelé com a Xuxa foi uma coisa que, pô, o mundo inteiro viu isso daí e comentava, né?
Caramba, né?
Me parece, vendo de fora, que foi uma coisa mais positiva do que negativa, no caso dele, não foi? Porque ele é um cara bem sucedido.
Exatamente.
Ela já era bem sucedida? Acho que ainda não, né?
Ela era já apresentadora, não era?
Não lembro. Não lembro agora. Não lembro.
Aí, cara, você tem um aspecto midiático ali com muitas nuances, na verdade. Então é difícil
juntar
de dizer.
Juntar duas pessoas muito midiáticas.
O que foi bom, o que não foi. Foi uma escolha efetiva dos dois, tinha obviamente, mas...
Não sei se você lembra, tinha uma propaganda da Souvenir, de Amizade Colorida, lembra?
Ah, com os dois,
com
né?
Com os dois.
Tinha isso, né,
surgiu cara? Esse termo de... Temos uma amizade colorida e jogava tinta na parede. Um
negócio... Mas naquele momento ali, isso era mais chocante pra sociedade.
Com certeza, cara.
Porque, tipo, porra, vocês viam as pessoas assim, negras como doméstica nas novelas, como... serviçal, motorista, o criminoso.
Quando que muda, você acha isso?
Cara,
porque hoje mudou.
Hoje quando mudou, muda? Mas eu vou te dizer o seguinte, as plataformas de streaming foram fundamentais pra essa mudança.
Sério?
Pra isso se normalizar hoje.
Sério?
Pra caramba, sabe por quê? Porque os negros, obviamente, sempre tiveram a necessidade de se verem, de terem histórias que contassem sobre nós.
Desde super-herói até histórias comuns.
É,
né?
E que os donos das narrativas vissem e soubessem isso. Com a chegada das plataformas, elas funcionam muito sobre a coisa do algoritmo, de quem tá vendo o que faz sucesso em cada região. Então por que hoje você vê nas plataformas narrativas sobre público indígena, público negro, público LGBTQIAPN+, porque essas histórias vendem muito,
não
estrategicamente atraem
um público
que interessa. Não é porque são bonzinhos.
É
porque
grana.
Dá grana, cara. Quando começa a dar grana, aí você faz a coisa que dá grana.
Mas
sabe?
Tem um público enorme, consumidor, e a galera ignorava isso?
Mano, eu falava isso até quando eu era publicitário. Você tinha um cliente que tinha uma universidade no interior do sul, uma região conhecida por colonização alemã e italiana.
É.
A gente faz a publicidade da universidade dele, coloca lá um público misto de pessoas e ele... Tá, mas não está representando tão bem minha região. Leia-se, tem poucos loiros e loiras.
Sério?
Claro. A gente foi lá, mostrou por números e pesquisa. As pessoas que acessam sua universidade, que se esforçam para pagar o seu curso, a maioria delas são pessoas da classe trabalhadora. Olha. Que trabalham o dia inteiro, a maioria, algumas pessoas periféricas, negras, trabalham para poder estudar nessa escola de noite. Quando ele viu dados e números, ele... Então, ok, vocês têm razão. É nesse momento, quando toca na grana e no bolso, que as pessoas começam a ceder e agora eu sou diverso. Então foi fundamental isso, cara.
Porque novela era o mais importante, né?
Novela era mais importante.
Que é o que todo mundo ligava.
E como é que tu vai, naquele momento? Ah, vou reclamar pra Globo.
Não, não esquece, cara. Mandou uma carta.
Era imposto o negócio, a TV aberta, tu viu que tinha, tá ligado?
É.
E aí você tem agora não só essa relação...
O Lázaro, por exemplo, ele surge quando?
Cara, o Lázaro Ramos...
protagonista.
Ele surge, se eu não me engano, com um foguinho em Cobras e Lagartos.
É.
É. Mas antes disso, e aí foi o que chocou o Brasil, a gente teve próxima vítima.
E eu quero
primeira
saber
novela negra. Também,
porque ele tá aqui no livro, né?
Claro. Não, já te falo sobre ele. Mas você se lembra que teve a próxima vítima?
Ah, eu não sou de assistir novela, mas essa novela fez sucesso absurdo.
Foi sucesso absurdo. Foi uma novela que tinha uma trama policial, quem assassinou quem. E a gente tem a primeira família negra de classe alta na televisão brasileira.
É mesmo?
Exato. Isabel Filardes é uma delas. O Antônio Pitanga também tá ali. Então tem uma família ali toda. O cara é advogado, outro gerente de banco. Ninguém ali faz trabalhos subalternos. E aquilo é uma manchete, nossa... Só que, cara, é essa busca de naturalização que a gente não tem que estar dizendo hoje. Vai vir mais uma novela com uma família negra.
Não, tem que ser
é
normal,
isso que a gente busca, é normal, tá ligado? Então é isso que é fundamental hoje. Mas surgiu aquilo, deu um baque, voltou de novo alguns papéis ali bem clichês.
Sim.
E realmente essa normalização pra onde se caminha, ela acontece pós-chegada de Netflix no Brasil e todas as plataformas vêm na sequência. Oh. Porque te dá números, dados, as próprias emissoras de TV aberta também entram nas plataformas, estão com seus produtos on demand e sabem disso,
começa a sair também,
cara,
daquela produção só americana, né? Minha mãe assiste série... Israel, da Índia, sei lá, de tudo quanto é canto, Turquia e tal. Você começa a ver rosto diferente, começa a ver traços diferentes. Né?
É, histórias interessantes, né? Histórias fora do convencional.
Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, um programa de sucesso como Bill Cosby Show, por exemplo, não faz uma diferença lá ou não?
Não,
ou
lá faz, lá faz demais.
Lá fez, né?
Mas lá tem uma coisa que é o seguinte, cara. No Brasil...
Porque é antigo, né?
É antigo, show. Antigo. Mas olha o que você vai ver, você já se deu conta que a gente tem... Vamos pegar Estados Unidos, nem vamos entrar em outros países. Como a gente tem negros bilionários nos Estados Unidos e nós não temos no Brasil...
Chris Rock, Bill Cosby... Os
vários da indústria do entretenimento, né? Jogadores de beisebol. Sabe o que aconteceu lá, cara? O Brasil, durante muito tempo, a gente teve esse discurso sobre essa extrema harmonia racial em que vivemos.
Não existe.
É,
tá, todo mundo se
todo mundo junto, se mistura, todo mundo se dá bem. Isso é um embuste. E nos Estados Unidos, isso é muito claro. Não. Pós a abolição da escravatura, vocês não são aceitos nesses estados, nessas cidades, nesse restaurante, nesse hotel. Pro bem ou por mal.
Teve uma guerra civil, né?
Isso fez com que as pessoas negras de lá tivessem que se mobilizar muito cedo para constituir os seus lugares. A gente tinha lá a chamada Wall Street Negra, uma cidade que negros que tinham ascensão social criaram bancos, restaurantes, etc. E tinham lá dinheiro, suas casas, andavam com boas roupas. E em determinado momento, uma população branca lá viu aquilo e ficou horrorizada, e não pode ser assim. E criou uma mentira em relação a um menino que morava lá, que ele teria mexido com uma mulher branca. E os caras começaram uma revolta absurda, incendiaram a cidade, deu várias mortes.
Que é retratado no
Watchmen.
Watchmen,
exatamente.
Né? Primeiro episódio.
Exatamente.
Como chama a cidade?
Acho que não é Tucson.
Não,
não. Eu não me lembro o nome da cidade.
Eu vejo aqui.
Beleza. Então é retratado nisso aí. Eu tenho um livro sobre esse lugar que é incrível, que conta o que foi perdido nesse incêndio que o pessoal ali criou. Os números de hotéis, restaurantes, tudo que foi destruído para essas pessoas. Então, enfim, isso é um exemplo de algo extremo. Mas, como eu tava te falando, as pessoas negras de lá tiveram que rapidamente criar os seus lugares. Suas cidades, seus restaurantes. Tulsa, né? Exatamente.
Massacre de Tulsa.
É. E eles, por causa disso, por serem donos, criar suas coisas, né, padecendo, trabalhando, rapidamente não, ao longo do processo de anos e décadas, foram ganhando dinheiro, ganhando espaço. É. Então a gente tem hoje emissoras, tem, né, a Oprah Winfrey, o Tyler Perry, bilionário, agora com estúdios que ele aluga pra Disney, pra Marvel gravar seus filmes. Você tem muita gente em várias áreas, principalmente do entretenimento e do esporte, que vem muito também pra essa questão das escolas favorecerem os atletas que ganham bolsas, podem se desenvolver, ir para uma NBA da vida e virar um astro e virar um cara milionário que sabe bilionário. Então tem uma estrutura lá que favorece e também começa a ver onde essas pessoas negras com extremo talento e habilidade geram dinheiro de maneira geral, até para donos que são donos de coisas, brancos que são donos de coisas, entendeu?
Mas isso que aconteceu lá, aconteceu aqui atrasado ou ainda não aconteceu?
Está acontecendo agora, porque tu não ouve falar sobre a questão do afroempoderamento,
sim, mas
sobre os afroempreendedores.
Tão forte quanto lá ou
ainda? Não, a gente está num momento muito incipiente. É. Você falar e ouvir falar sobre Feira Preta agora, que está ali há alguns anos, acho que a Feira Preta deve ter uns 10 anos, talvez. Mas é uma coisa que agora você tem o Festival Negritudes da Globo também, celebrando grandes artistas. Cara, a internet, essa mobilização que a internet traz, foi fundamental pro negro se tornar consciente de que precisa ser dono das suas coisas. Buscar sua empresa, ser empresário, ter capital realmente do qual ele se apodera para poder se tornar mais rico, ascender e contratar outras pessoas. Só um negro no poder, na liderança, consegue mudar o jogo. Eu falo muito sobre isso na publicidade. Eu consegui entender que somente quando eu conseguisse um lugar ali de liderança, em que eu pudesse dizer sim ou não, que foi ser um diretor de criação, que eu poderia mudar o jogo para os meus. Que foi isso? Pô, entrei como diretor de criação em determinado momento. Vou chamar pessoas negras para a área de criação. Vou chamar também, vou colocar modelos, atores negros nas campanhas. De uma maneira que não, você não pode contestar, porque a gente não só é maioria, como você colocar essas pessoas, a imagem delas, isso traduz o que é Brasil também, cara. Porque o estranho é o contrário disso. É o estranho que a gente viu há tanto tempo, do tipo, cara, você tem gente branca, a gente tá na Europa? O que é isso? O Brasil não tem essa cara, sabe? Então é por isso que eu falo muito, mano.
Com apresentadoras infantis todas loiras, né?
Exatamente. Lembra? É uma imposição
é.
De uma estética europeia. Eu gosto de falar por que isso não é mimimi, sabe? Não é lacração, não é nada disso. Só falando sobre uma naturalização de uma sociedade. Uma naturalização de uma sociedade. Não é sobre ficar, o cara quer lacrar, o cara é mimizento. Não é nada disso, cara. É sobre naturalizar nossa existência, tá ligado? Reconhecer a grandiosidade das pessoas negras no mundo, assim. Meu trabalho é muito sobre isso. Por causa de um amor gigante, por amar quem eu sou, minha origem, o que as pessoas negras fazem no mundo todo, é que eu falo sobre isso. Não como uma coisa, nossa, é uma super bandeira, ele é um militante mimizento, esse tipo de coisa, assim, sabe? Nada disso.
E o filme Ficção Americana? Qual Ficção foi americana. Aquela discussão? Que a gente vê, acho que numa parte bem, bem forte do filme, é aquela hora que os dois negros não querem escolher aquela obra e os brancos falam, não, cara. Tipo, eles sabem mais o que os negros querem, o que eles precisam do que os próprios negros. Que eles, não, esse livro é super importante,
negros,
ele tem que ser escolhido. Fala, não é, cara, é estereotipado, cara. E tal. E tem essa e outras discussões, né?
Mas é basicamente sobre isso, é sobre contestar aquilo que é constantemente levado à mídia como sendo uma representação ideal do que é a existência negra. Tipo,
não, cara, você não sabe o que você quer. Eu sei o que é melhor
pra exatamente. Você. Exatamente. É. Esses caras que ficaram crescendo vendo aquele clichê, aquela repetição de uma estética sobre negros, achando que sabem mais sobre os negros.
É.
E às vezes você representar negro na literatura, em qualquer obra audiovisual, não é sobre você utilizar clichês sobre os quais nós somos acostumados. Ah, o negro é esportista, o negro é sexual, a mulher negra que é muito sexualizada no Brasil, no carnaval e tal. Não, cara, é sobre uma existência natural, é sobre os livros que o Monk escreve. Ele escreve uma obra que é baseada em tragédia grega porque ele quer, porque o negro pode fazer o que quiser, mas os caras leem aquilo.
Ué, cara,
cadê as questões negras? Cadê o criminoso? Cadê o gueto, sabe?
A fala, né?
Cadê a que fala? Falam, exatamente, né? Aquela pronúncia.
É incrível, típica. Que ele faz o mais estereotipado possível pra ninguém gostar e os caras adoram. Fala, é isso mesmo,
exatamente,
é
exatamente, cara. Isso aí lembra um livro que é o Bambu. Um filme, desculpa, Bamboozled, do Spike Lee. Cara, é um filme que infelizmente não encontra em lugar nenhum. Né, só lá nos meios não, oficiais, não legais, não oficiais. É sobre um diretor e roteirista negro que trabalha numa grande emissora de TV. Tenta emplacar um monte de projeto de programa e nada roda, porque é tudo projeto de programas que não tem questões nenhuma de negritude. Aí ele fica putaço, quer sair de lá, quer ser demitido, escreve e desenha um programa baseado na cultura dos menestréis que existia nos anos 50 nos Estados Unidos, que era um teatro que percorria várias cidades americanas e usava pessoas brancas com a blackface pra fazer negros de forma estereotipada. Então eles faziam o negro plantador de algodão.
Ah, tá.
A negra que é tipo a tia Anastácia, que trabalha dentro de uma casa. Os brancos faziam isso e seguiam e faziam teatro zombando dos negros lá nos anos 50 nos Estados Unidos. Então esse cara fala assim, eu vou criar esse programa aqui em que vai ter só estereótipo de negro, só que são negros fazendo esses negros. Então eram negros com blackface,
com aquela
tudo.
Igualzinho.
Então ele falou, você é irônico, você é destrutivo e corrosivo, e você é demitido. Só que as pessoas compraram aquilo da mesma maneira que elas compraram aquele livro do cara. Não viram que era uma piada, que era tirar um sarro com eles. Aquilo começa a fazer um sucesso absurdo, os brancos adorando, porque caramba, são os negros se auto-zoando, eles são assim mesmo, sabe? Então o pessoal negro, o ator negro ia lá, colocava um batom pra ficar com um lábio mais grosso e fazia ali um trejeito daquele negro caipira comendo melancia. É muito irônico, muito forte, e é exatamente na versão audiovisual muito próximo do ficção americana, cara.
Entendi.
Entendeu? É sobre os caras querendo ser alimentados com o que eles sabem sobre a pessoa negra. Não, pessoas negras são isso aqui, então é isso que eu quero ver. Aí se você vem e diz, não, cara, é sobre uma história que a gente nem fala sobre isso. É que nem a gente fala sobre criador de conteúdo, né? Ah, não, os criadores de conteúdo tem que falar sobre questões negras, militância. Não, cara, a gente pode falar sobre o que a gente quiser.
Você acha que um dia vai parar isso daí de... Porque não se fala um escritor branco, né?
Não.
Mas fala um escritor negro.
Exatamente,
cara. Fala um diretor de cinema negro. Por
que isso é uma normalização social. Esse aposto ao escritor negro, hoje ele existe para facilitar um trabalho preguiçoso midiático, assim. Ah, eu tenho que fazer uma manchete, eu tenho que destacar este negro como escritor negro falando de tal, acabou de ser indicado ao Prêmio Jabuti.
É.
Nossa, um escritor e negro, então a causa dele, o tema deve ser importante. Você faz um recorte, coloca num nicho que é muito palatável do clique de Entendi. Ser consumido, e é preguiçoso. Mas as pesquisas, os estudos mostram que só em cerca de 160 anos qualquer discussão sobre isso vai ter acabado, e a gente vai ter inclusive uma equalização social e financeira. Não vou estar vivo para ver.
Quanto tempo?
160.
Pô, muito tempo.
Não vou estar vivo para ver.
Não sabemos. Sabemos as próteses aí.
É,
as
o que vai ter de evolução científica. Mas todo o trabalho, todo interesse e propósito de vida é para ajudar a facilitar esse processo, né, cara? É muito do que eu faço pro meu filho ser o grande quem ele é, e as gerações vindouras também, para que a gente normalize nossa existência, né?
E atualmente, o que você tá fazendo? O que você pretende fazer? Você tá fazendo o que você sempre quis?
Tô demais. Tá. Atualmente, eu acabei de fundar uma empresa chamada Casa Black. É uma empresa com a minha sócia, Juliana. Ela é maravilhosa, ela é produtora do podcast do Mano a Mano. E a gente tinha uma ideia de criar um hub de cultura negra, que ele é uma plataforma. Então é casablack.cc, você entra lá, tem notícias diárias sobre a cultura negra. Sempre sob esse olhar de gente negra fazendo coisas incríveis. Então você não vai ver lá denúncia de racismo, você não vai ver nada disso. Existem plataformas já falando sobre isso, é um trabalho jornalístico importante, só que a gente tá olhando muito pro que grandes plataformas têm feito lá fora. Que é do tipo, vou contar sobre o trabalho incrível do diretor negro que acabou de lançar aqui um novo filme, um novo livro, a empresa, essa estudante de tecnologia falando aqui sobre questão dos algoritmos, vou falar sobre pessoas negras excelentes.
Sim.
Então a gente tem a plataforma, e a gente tem um braço criativo que a gente faz entregas para agências e marcas, que é do tipo, eu quero fazer um evento que é conectado com isso, eu quero ter música, quero trazer um pessoal aí, né, de cultura gastronômica, então a gente faz esse evento acontecer e tá sempre conectando com marcas. A gente tá produzindo podcast agora com uma atriz que vai falar e conversa com diretoras e roteiristas negras sobre qual é o processo que elas tiveram pra chegar onde elas estão, que histórias elas estão contando, esse momento, tá melhor pra elas ou tá pior? Elas conseguirem emplacar algumas obras no streaming, isso é legal? Como é que tá isso? Então é uma atriz negra que tem esse interesse de conversar com essas pessoas, então vai ter essas conversas todas, estamos tentando de desenhar isso, emplacando já com uma marca patrocinadora. Então a Casa Black, além de ser conteúdo que mostra a nossa autoridade constante no assunto, com vários colaboradores escrevendo, a gente tem várias entregas de agência criativa mesmo para as marcas, assim, sabe? Criação de campanha, curadoria, consultoria. Eu fui muito chamado há muito tempo para fazer consultoria para festivais de músicas com artistas negros. Ah, a gente quer sugestões de artistas para chamar de acordo com a tua experiência. Como é que a gente pode fazer a plataforma de conteúdo? Então, eu e ela, minha sócia, a gente entendeu que tem um caminho aí, que tem um jeito de falar de cultura negra de maneira naturalizada por marcas interessadas. Então a gente abriu essa empresa e eu tô muito feliz, assim, porque agora meus podcasts estão lá também, a gente tá trazendo vários outros podcasters negros pra ser uma network de podcasts negros também.
História tá lá?
História Preta do B9. História Preta, é muito querido, do Thiago aqui. André, muito legal, assim. Mas a gente quer trazer vários criadores, porque também a gente tem entrega, né? Pô, eu quero atingir mais esse público, quero que minha marca tenha. Beleza. A gente tem 10 podcasts aqui que você pode estar presente, a gente pode criar ações de marca aqui. Então a Casa Black é minha grande menina dos olhos, assim, nesse momento.
E parte audiovisual, você pretende fazer alguma coisa? Filme, série?
Cara, a Casa Black também tem esse desenho, a gente também está desenhando. Eu tenho muito, muito desejo, sou muito mangueirense, quero contar a história da Mangueira, assim, né? Eu fiz um episódio no Negócio da Semana sobre o Cartola, e eu gosto muito da Mangueira. Então a gente também tem esse desenho de fazer alguns documentos, começar com um documentário. Sim. E se tudo der certo lá na frente, ficção, o que for também, assim. Então é legal a Casa Black, a gente abriu, assim, ela com esse desenho de produzir muita coisa. Meus próximos livros vão ser lançados pela divisão de livros da Casa Black. Outros escritores negros que queiram publicar também ali vão ser muito bem-vindos. Então a plataforma acaba sendo pra também você reverberar isso tudo, sabe? A gente faz uma ação pra alguém, um evento, lança um livro e tal, mas você tem entregáveis lá no nosso site, nas nossas redes sociais. Então é um grande hub, assim, sabe? Uma grande empresa multimídia de cultura negra.
Entendi. O Tucci, dúvidas aí do pessoal.
Vamos lá. O Pedro mandou
mais
uma...
Mais empolgação.
Oi?
Mais empolgação.
Olha, vamos lá. O Pedro...
Menos, Anta. Aí você já...
Olha... Posso ler com voz?
Pode. Qual foi aquela vez que eu pedi uma empolgação e era uma pergunta sobre PCC, né?
É,
ficou muito estranha, né?
Ficou.
E aí o PCC, não sei o que. Não, é
ficou
melhor.
Ficou meio mal. Mas, o Pedro mandou aqui pra gente. Na sua opinião, brancos podem consumir conteúdo negro?
Essa acabou.
É.
Ué? Não, perfeito, cara. Devem, né?
Como?
Que essa? Não, não é uma proibido? Sectarização. Pelo contrário, os conteúdos negros. Pô, isso tem tudo a ver com a discussão que a gente tava tendo aqui agora há pouco. Ele tem, e ele consumindo,
Spike Lee,
pelo amor de Deus, e a gente deseja exatamente a luta sobre o produto negro certo, sobre não continuar com esses clichês, é para que todo mundo possa consumir conteúdo de qualidade que fale sobre pessoas negras também da maneira mais naturalizada possível. Por isso então essa discussão sobre essa questão de, caramba, não precisamos de mais um livro ou um filme com um negro numa posição de, ele é um criminoso, ele é um bandido, ele fala no gueto, ele vem de uma trajetória de sofrimento. Uma galera já não vem mais de uma trajetória de sofrimento. A gente tem negros milionários no Brasil e fora do Brasil, e essas histórias também podem ser contadas, porque daí elas são necessárias para tu ver, caramba, vou pegar a pessoa mais ignorante. Então, negros não são somente periféricos, pobres e...
Ou esportistas.
É, exatamente, cara. Tem uma frase de uma ativista norte-americana, Marian Wright Edelman, que ela fala assim, você não pode ser aquilo que você não pode ver.
Tá.
Então, isso faz muito sentido. Você olha uma criança ali que cresceu, né? Eu me lembro dos anos 90 de ver isso. Eu vi um comercial no grande banco, aí na Copa do Mundo enchia de atores e modelos negros. Mas fazer o papel do torcedor no bar, do jogador de futebol, ou do menino negro na periferia com uma bola embaixo do braço, sonhando em ser um jogador. Porque do tipo, falavam que a seleção negra só podia ser pelo esporte ou pelo entretenimento. E hoje a gente quer mostrar, quando a gente traz cientistas, médicos, essas pessoas todas pra Casa Black, empresário, pra outros lugares, é pra dizer assim, cara, molequinho negro, você pode ser o que você quiser. Tá aqui, ó, veja esses exemplos, essas pessoas. Então essa naturalização nesses lugares, nesses filmes, nesses livros, é pra que essas pessoas negras, as pessoas brancas e de diversas etnias vejam e pensem, caramba, nem pensei sobre isso, sabe? não pensei e não parei mais um filme de pessoas negras.
Aqueles vídeos de crianças com um bonequinho do Black Panther, né? Do Pantera Negra, é muito emocionante.
É muito emocionante.
E como foi pra você, né, ver que... Cara, é um mainstream total e arrebentou na bilheteria.
O Pantera Negra foi fundamental pra isso, pra essa consciência e argumentação do tipo, cara, não tem discussão. Uma das maiores bilheterias da história da Marvel, da história do cinema. Uma história que foi contada do jeito certo. Você pega um diretor negro, roteiristas, uma equipe de produção que faz aquilo com uma pesquisa ancestral, com relação de pesquisar realmente as questões africanas, ter os elementos imagéticos. Então, quando a coisa é muito bem feita, cara, você só bate palma, assim, tipo, faz jus a uma luta que veio, né, nos quadrinhos com Stan Lee, com uma boa vontade, uma boa vontade antirracista. Tipo, Stan Lee, um cara ali conectado, vendo os Panteras Negras. Cara, eu preciso criar um personagem.
Judeu, né? Ele tinha os problemas também dele.
Mas com um olhar de sociedade com incrível,
olhar,
né? Com
um olhar de sociedade, tipo, viu também.
Porra, viu os problemas dele, né? Os X-Men nascem sobre isso.
É, exatamente.
Mas minoria. Vê, porra, vamos fazer um herói aqui pra comunidade negra se orgulhar. Um herói que, além de ser incrível, é um príncipe lá, né? No país dele, o T'Challa ali. E que ele também é um dos caras mais inteligentes do mundo. Ele cria vários signos pra colocar a pessoa negra num lugar de elite. E aí, quando isso vem pro mainstream, no momento em que, felizmente, tem um olhar adequado pra isso, isso é maravilhoso, cara. Que é sobre contar a história de um personagem que não é secundário, é um protagonista, que abre outros filmes e a franquia serve pra outros tantos. Então é muito sobre querer esse lugar, sabe? Né? Tudo uma linha de merchandising. Tem um valor, obviamente, de representação pras pessoas negras, como tu falou, pro molequinho com boneco.
Porque quando eu era criança eu não tinha boneco.
Tu não via aquilo, cara.
Nem
tu tinha
pra
ali.
Mulher, nem pra
não, tu não via homem. Nem o HQ. Eu ia na banca, eu comprava Homem-Aranha, Superman,
tinha,
Batman.
Belezinho, eu lembro.
Belezinho, do Maurício de Souza. É. Exatamente, cara. Então, até distribuição, quando surge... Os personagens surgiram nos anos 60, mas a distribuição pro Brasil era pífia, você não tinha aqui, né?
Não tinha
Falcão chegando aqui, você não tinha o Pantera Negra nos quadrinhos chegando aqui. Então, nesses anos em que a Marvel, os quadrinhos e os heróis estão no cinema, ver isso é demais, sabe? Pô. Em questão mercadológica, o dinheiro que roda, as crianças poderem se sentir orgulhosas, sabe? Eu tenho essa opção, eu tô vendo essa galera, isso é muito bom.
Com certeza. Fala, Tuti.
A Fernanda mandou, o que você acha do Tim Burton e do mundo branco dele?
O Tim Burton não...
Tem
não...
uma coisa dessa?
Tem
essa
uma...
discussão?
Ele não utiliza atores negros nos filmes dele.
Tô tentando lembrar mesmo.
E ele já falou em entrevista que ele gosta da estética branca.
Pálida.
Exatamente. Aquilo. Ele tentou trazer uma argumentação conectada a uma escolha visual dele. Em que ele não diz, obviamente, né? Nunca vai dizer, não vai se queimar, não gosto de negros, ou sou racista. Nossa. Mas ele usa esse recurso estético pra defender porque que os filmes dele não trazem isso. Mas eu acho que mais do que discutir diretores, realizadores consagrados que ao longo de um tempo que se podia fizeram essas escolhas, eu tenho apostado no contrário e falar das pessoas que estão fazendo bem feito, etc. E aí eu não vou entrar ou pedir uma discussão com o Tim Burton pra, cara, por que não? Por que você não fez? Da mesma maneira você pega a autora do Harry Potter lá. Como é que é o nome dela mesmo? J.K. Rowling.
Microfone.
J.K. Rowling.
J.K. Rowling. Porque ela não coloca...
Que não só... transfóbica, ela é ao extremo, e a gente, você sabe, vocês veem essas conversas dela e a luta dela, ela vem pra internet pra falar sobre isso, ela apoia grupos transfóbicos, mas por um estudo gigante, por falas dela, por personagens e livros, você vê que ela é gordofóbica, ela também é racista, os personagens negros dela são problemáticos, os personagens gordos dela são problemáticos, ela tem uma questão de um conservadorismo supremo. E as pessoas estão tentando encontrar formas de fazer com que ela tenha menos força, só que não tem mais como ter menos força. Ela é uma pessoa bilionária, ela vai ser a produtora agora de uma série que vai vir, do Harry Potter, vai ter uma série agora, já é produtora, mais dinheiro que entra, produtos infindáveis sendo vendidos, mas são pessoas que já estão num lugar extremamente alto, estabelecido, que se analisa e se vê por falas deles o quanto são preconceituosos ou racistas, sabe? Só que realmente não é sobre dar mais palco pra eles, assim, eu acho que é sobre dar palco pra quem faz a coisa certa.
É. A minha mulher trazendo papel higiênico. Que cena é essa? Tá, pra gente. A gente tá aqui, não precisamos. É pro Tuti, né?
Sim.
É, fala...
Ó, vou fazer uma pergunta minha aqui. Já que vocês citaram a J.K. Rowling, eu sou muito fã de Harry Potter, tenho uma tatuagem, inclusive, né?
Olha!
E aí, você acha que tem como separar a arte do artista?
Cara, não tem como separar, porque a arte ela é uma representação criativa dos pensamentos, das ideologias, das crenças do artista. Só que tem como a gente separar, analisando muito profundamente, às vezes é momento histórico. É entender em que momento aquilo foi feito.
Você não pode...
A partir de certas soluções também, até ali, né? Até ali. Você fazer uma obra em que você diz...
Lovecraft, o momento que ele vivia...
É, mas o Lovecraft não é o momento. O Lovecraft era um extremo racista.
Xenófobo.
Ele escreve cartas pra irmã dele, se eu não me engano, apavorado quando ele chega em Nova York, vê as pessoas negras e fala, eu vi monstros, macacos. Então até o Lovecraft Country, que o Jordan Peele é produtor, é lindo porque é um tapa de luva sobre isso, né?
É.
Mostrando que o racismo é mais horroroso do que aqueles monstros que ele criou. É, mas sobre separar tem essas questões pra mim, assim, do tipo, tá, vamos analisar aqui então na obra, tem questões aqui em que você tinha uma obra de um autor X, em que o negro não estava num lugar de protagonismo, que você tinha uma personagem negra que ela é uma empregada, etc, mas você não tem nenhuma expressão narrativa em que você, por exemplo, diz algo negativo sobre eles, ou você vê que não há necessariamente uma expressão racista. Ele tá mostrando um painel de uma situação de uma época. Agora, quando você vê coisas do tipo Monteiro Lobato, esta negra preta fedorenta,
ele coloca
isso em relação assim, e outras coisas tantas, personagens brancos infantis dele falando sobre a mulher negra, você vê que ali há um ódio, há uma carga que é muito própria do autor, transferido para um personagem, algo que é muito maior, sabe? Isso é uma representação também ficcional, que às vezes pode ser, tá, eu quis fazer uma cena aqui em que eu mostro que havia um personagem racista falando isso. É diferente.
Então é uma
pergunta que não tem uma resposta fácil,
como Django,
mas eu acho completamente difícil você desatrelar o autor de sua obra. O negócio é entender o que ele fez com a sua autoria e o que ele fez com a obra que ele é autor.
Mas às vezes confundem, porque Django é o contrário disso.
Né? Exato. O pessoal confunde às vezes, né?
Fala, Tutis.
O Leonardo mandou, qual a sua opinião sobre o famoso vídeo do Morgan Freeman falando sobre a consciência negra?
Que todo ano resgatam
isso. Cara, ele acha que...
Só dá um contexto, né?
Não. Ele fala. Ele tem um vídeo que ele fala que se a gente parar de falar sobre a questão da consciência negra, as coisas vão se normalizar, ninguém vai mais discutir sobre diferenças raciais, tudo vai ficar bem a partir de uma coisa que é do... Não falemos sobre isso. Só que ao contrário, precisa desse momento em que a gente fala muito, cobra muito para as mudanças acontecerem. E à medida que elas vêm acontecendo, como a gente falou aqui, sobre o momento em que os negros estão liderando criações, decisões, a produção... E eu falo muito sobre esse olhar do que a gente vê na mídia e na imagem, né? Sobre literatura, cinema, música, séries. Porque isso representa a sociedade, né? Quando a gente vê que isso se normaliza cada vez mais, aí sim você não tem mais que falar sobre isso. Eu quero que haja um momento em que eu não precise contar mais, porque eu falo sobre cinema, não vou contar mais e ficar feliz. Nossa, tem 9 indicados ao Oscar, entre melhores atores ali que são negros. Eu não quero mais contar e ficar muito feliz com isso. Vão ter tantos e vão ter menos um ou outro, e vai ter de outras nacionalidades, vão ter pessoas asiáticas, etc., que você não vai mais precisar contar, falar sobre isso. A população indígena é outra também, né? Você tem povos nativos e você hoje fica feliz. Pô, e uma nativa foi indicada, a melhor atriz, porque aquilo é um recorte, aquilo não acontece de maneira constante. Então, hoje é preciso falar para acusar que há diferença, para acusar que não há nossa presença. Mas você só fala o tanto e o suficiente para que, em longo tempo, você não precise mais falar sobre isso. Só que então, partindo disso, obviamente que esse não é o momento. Hoje eu sou totalmente contra essa fala do Morgan Freeman, porque hoje sim é preciso falar, é preciso cobrar. Eu brinco muito que o Brasil descobriu o racismo em 2020 com a pandemia.
Por quê?
Nós estávamos lá enclausurados em nossas casas, vendo live, etc. E aí aconteceu o quê? O massacre do George Floyd nos Estados Unidos.
Foi nessa época?
2020.
Foi antes?
2020. Cara, durante a pandemia.
Não, acho que foi antes, hein?
Foi um pouquinho antes do terror se tornar avassalador.
Foi antes de março?
2020.
Ou foi depois de março?
Eu não me lembro o mês.
Vê pra gente, por favor.
A gente foi assoberbado com os quadradinhos pretos nas redes sociais, lembra?
É verdade.
Nossa, é Black Lives Matter.
Quando foi?
25 de maio de 2020.
Pô, foi bem no...
Foi bem no calor ali da explosão.
Que vai começar,
E que a comoção aconteceu muito porque a gente estava enclausurado, vendo as mesmas coisas, etc. E aí as pessoas vão mostrar o seu comportamento antirracista. Começou o quadradinho preto, começou lá fora, começou aqui. Importamos a hashtag Black Lives Matter. E os brasileiros começaram a ver que vidas negras importam. Por causa disso, muitos criadores de conteúdo negro conseguiram mais visibilidade. É. Eu fui chamado para ocupar alguns perfis grandes. Eu vi uma oportunidade de falar sobre minhas questões ali. E aí o Brasil falava sobre isso. Precisamos falar sobre racismo. Sendo que só em São Paulo a cada, né, a gente tem pessoas e jovens negros morrendo por minuto. A violência policial, isso é uma coisa que acontece constantemente. Então parece do tipo, cara, não existia isso antes? Nós já não tínhamos massacre e violência contra pessoas negras no Brasil antes disso? O racismo não existia no Brasil? Aquele momento de comoção porque mataram um homem negro americano e depois houve uma morte violenta no Brasil também, no supermercado, muito parecida. E aí isso se somou. Meu Deus, mais horror. Nossa, o racismo é avassalador. Nossa,
existe mesmo.
O racismo é avassalador pra gente há muito tempo.
É.
Então eu falo muito disso. E o que aconteceu? Naquele momento, tá. Então, vamos aproveitar a oportunidade.
Você acha que isso foi... muita gente era genuíno mesmo esse espanto?
Aí teve,
ou era uma coisa meio...
Teve muita coisa midiática, vou entrar na conversa. E teve as marcas que querendo entrar na conversa. E teve o quê? Algumas pessoas negras extremamente inteligentes que viram uma oportunidade. Então vamos começar a cobrar essas marcas. Mas não só cobrar se no comercial de TV tem um ou dois. Quem são as pessoas negras no corpo de trabalho deles? As pessoas negras são diretores, estão em postos de decisão. Aí começa a mudança também, Vilela. Começa essas pessoas a prestarem contas. Começam a criar programas de inclusão e de entrada de jovens negros. Esses programas de trainee.
Sim.
Tudo isso é necessário para que daqui a pouco não seja mais necessário.
Esse nesse momento é necessário, isso
vocês não entendem.
Não é para sempre.
Não, né? Cara, a gente saiu atrás numa corrida, é muito claro isso. Então a gente só quer estar ali, ó, alinhado, não quer estar na frente, não quer privilégio, não quer nada disso. A gente quer equalização. Não é difícil entender isso.
É. Você tem mais perguntas aí?
Tem.
Então manda. Eu ia mudar de assunto, que fale.
Ó, o Otávio mandou aqui, o que você acha sobre brancos de dread?
É, o lance da... Como chama? Cultural? Lá é apropriação...
Apropriação não. Cultural.
Apropriação cultural é o termo. Cara, é só uma solução estética. Eu acho que todo mundo pode usar o que quiser. De verdade. É, tem até o público japonês, uma parte do público japonês, que adora muito a cultura hip hop. Adora, consome, tem artistas, se utiliza de uma estética do gangsta americano, usa dread em alguns momentos, e é uma adoração por uma cultura. Não é sobre se apropriar, é sobre gostar e respeitar. Se uma pessoa branca curte a estética do dread, mas do dread enquanto uma solução estética pro cabelo. Não tô falando sobre uma questão religiosa, de falar sobre a cultura Rastafari, que é uma outra questão, envolve muitas outras coisas. Tô falando de uma cultura, uma solução ali que a pessoa quis pro seu cabelo.
Você vê a molecada que é
custou, doida curtiu, por um anime, quer por trançar. Mangá. Mulher branca quer botar uma trança também, que pode ser uma trança nagô, uma trança que veio de tranças de países africanos. Cara, uma solução estética que você olhou, admirou e quer utilizar. Você não tá dizendo que você é negra, não está minimizando a luta do outro, eventualmente você faz por gostar tanto. Cara, eu sou um antirracista, sou um aliado, gosto da luta, gosto da estética, quero usar um dread, colocar uma trança. Cara, é uma solução estética, uma escolha sua, vai em frente, tenho nada contra.
Nenhum cocar no carnaval.
Aí eu deixo pros indígenas falarem, né, cara?
Mas eu sinceramente não vejo problema não, porque por exemplo, cultura, né, de anime, de mangá, você vê a molecada usando as roupas e tal. Eu acho que é uma homenagem tão legal, cara. Eu gosto tanto daquilo que eu quero usar essa parada.
Quando é isso, é muito legal.
E você vê quando é pra escarnecer, é muito claro. É, não tem dúvida.
É isso, eu acho.
Dá
que
pra
confunde.
Ver,
esse momento em que a gente tem uma dor quando vê alguém escarnecendo, então não use, não faça. É. Esse símbolo é meu.
E é muito claro.
Agora, quando
é
você vê quando é
admiração,
tanto admiração quanto normalização, sabe? Determinado momento, é tão legal que tá todo mundo usando e é bacana, assim como o hip hop, né, e a cultura da música negra é a mais consumida no mundo, porque é legal, tá ligado? Então...
Não, você não vai escutar essa música, porra.
É.
Fale, Tucci. O Lenny não tá aí, né?
Não, o Lenny não tá. Ele
falou que vai voltar a fazer o dread, né?
Ele fica bem de dread, cara.
Ficou um dreadão, ele aguentou o quê? Uma semana, falou que dava muito trabalho.
Foi ali pra
uma
formatura e falou...
Foi pra formatura falou que vai de novo. Apareceu o carinha lá do Game of Thrones.
É que eu não assisti Game of Thrones, então...
Não?
Nunca.
Tá bom, então.
Só achei algumas partes específicas.
Tá.
Vamos... No TikTok?
Tudo no TikTok.
Tudo no TikTok. Tudo no TikTok. Em outro site aí. Ó, vamos lá. O Otávio... Não, Otávio não. Esse aqui eu já falei.
Tá.
Mas, perdão. O Crash Over mandou... O que você acha sobre a série Atlanta?
Cara, minha série preferida. Minha segunda série preferida de todos os tempos. A minha preferida, a primeira é The Wire, da HBO. Atlanta é a segunda. Eu sou muito fã. Atlanta na HBO lá são 5 temporadas.
Qual que é a...
É HBO, na Max Atlanta, agora, né? The Wire. Atlanta é do Donald Glover. The Wire é
político, né?
The Wire é político. Não só político, social, sobre uma situação ali de Baltimore.
Ah, é?
E é muito legal porque ele mostra um cenário, tá? Como é que isso aconteceu? Aí ele pega uma temporada inteira, é sobre as pessoas que estão no tráfico.
Tá.
Aí a outra é sobre as pessoas que estão no porto e facilitam a entrada também de drogas. Aí o outro sobre a polícia corrupta. Aí o outro sobre os políticos corruptos. E um último sobre os jornalistas e como a mídia retrata e eventualmente ajuda a alimentar aquele cenário.
Entendi.
Então ele olha de todos os lados um cenário, é incrível, cara. Tô revendo ela, inclusive, agora. Remasterizaram a imagem, tá lindona, assim. É daquela série de ouro da TV, junto com Sopranos, depois
antigo.
Mad Men e tal, é incrível. Cara, Atlanta é maravilhoso. O Donald Glover é um artista que eu admiro demais, tanto como músico, Childish Gambino, quanto como criador, assim. Ele fala que que Atlanta é uma Twin Peaks com negros, com rappers. Porque ele trata ali de uma coisa que a gente chama de afro-surrealismo. Que é você falar sobre a existência negra sob uma ótica do estranhamento. Vou pegar um episódio só pra te mostrar, pra te ilustrar um pouco disso. Tem um episódio em que, porque assim, na história do Atlanta, você não viu, né? O Ernest, que é o personagem do Donald Glover, ele é um cara ferrado que mora em Atlanta, que mora com os pais, não tem grana, tem uma filha pequena, separado da mulher, vende revista no aeroporto, e ele descobre que o primo dele, o Paperboy, tá começando a virar uma estrela em ascensão no rap. Ele olha num vídeo com o primo dele e mostra, cara, mas esse é meu primo. E ele vai pra lá e começa, eu quero gerenciar tua carreira, ser teu manager. Não, você só quer porque eu tô começando a fazer sucesso, não, deixa pra mim. E ele tinha feito uma faculdade, que a gente sabe no começo que ele saiu, ele tava estudando em Princeton, se não me engano, uma puta universidade. A gente sabe nos primeiros episódios que ele saiu da universidade, uma puta universidade, por quê? A gente só sabe por quê no final da última temporada, da quarta temporada. E é muito triste, assim, muito foda porque que ele sai de lá. Mas essas quatro temporadas essa linha que é sobre a ascensão do Paperboy, virando um super astro, junto com a entourage dele, que é o Earn, que é um outro, que é ele, né, o primo, também manager. Tem o... Como é que é o nome dele? Cara, esqueci o nome de um outro amigo que tá sempre junto com o Paperboy. E a mulher, que às vezes volta e meia retorna com o Earn, também tá ali junto. Então a gente vê a ascensão do rapper, fazendo sucesso, indo no Spotify, fazendo show, ganhando dinheiro, viagem pra Europa, eles vão ascendendo e todo mundo em volta vai ascendendo também. Mas isso é só uma linha tênue pra mostrar como a ascensão americana, a ascensão do negro no americano, é cheia de altos e baixos. E eles fazem isso com esse estranhamento, esse surrealismo, que é desde... Tem um momento lá que eles estão fazendo um show numa plataforma dentro de um escritório de um lugar que parece Spotify. O pessoal chama ele, vão promover tua música, vem aqui, faz um show pros funcionários e tal. E tem um moleque lá, que tá lá um cara negro, cheio da onda, fazendo som num outro canto lá. Olha lá, lá tá ele. Quando eles falam o nome dele, o cara pergunta quem é aquele lá. Os caras, é o Justin Bieber. Eles colocaram um personagem, Justin Bieber, negro, que aparece algumas vezes na série.
Ué?
Que é do tipo pra questionar assim... Cara, se o Justin Bieber fosse um cara negro, o que ia mudar na história dele? Como é que a gente veria ele? Qual seria a aceitação? Ele teria o mesmo sucesso que ele tem? Esse tipo de deslocamento da realidade que eles fazem.
Cara.
Esse tipo de coisa. Tem um episódio inteiro que é o Earn, já com dinheiro e tal, e ele gosta de andar com dinheiro vivo. Ele não consegue entrar nos espaços de elite, numa boate, qualquer coisa, porque o cara pega nota de 100. Cara, isso aqui é falso. Cara, isso aqui não é falso, olha aqui, não sei o que. E aí tem, às vezes, uns seguranças negros, inclusive, que estão ali representando um sistema. Não, negrão, sai daqui com isso aqui. Então é sobre, assim, ó, você é negro, mas às vezes mesmo estando num lugar que você conseguiu chegar lá, conseguiu ter uma ascensão social, mesmo assim as pessoas não vão olhar pra ti do mesmo jeito. Calma aí, é. Que tem muita estrada pra isso. Cara, é maravilhoso, assim, é cheio de metáforas,
cara, que
visuais e elementos incríveis, e usam elementos da realidade. Tem uma hora que as meninas vão numa festa na casa do Drake, só que o Drake nunca aparece. Não tá na casa dele.
Sei.
Aí elas veem que tem um boneco do Drake lá. Elas vão tirar foto com o boneco do Drake. Cara, tem muita discussão sobre várias questões da mídia, da ascensão da pessoa negra no mundo e do estranhamento em relação ao negro de maneira geral, assim, sabe? Eles vêm de um lugar ali que o próprio Paperboy era um traficante pra se manter, e agora o cara tá crescendo, o que que ele enfrenta ali de ruim na jornada dele, sabe? Cara, ele é muito original, consegue lidar ali com a comédia, com o drama, e se... Cara, o que aconteceu aqui, mano? É foda, essa série é incrível, cara.
Você falou, parece muito com aquele set... O beat do Chris Rock, né? Da casa que ele mora, uma casa de milhões, e tem um dentista.
Ah, o dentista, sim. Esse set é incrível, cara.
Muito bom, né, cara?
Tipo, olha o que eu tive que fazer. Tipo,
eu sou o melhor comediante, multimilionário, moro numa puta casa. Eu cheguei lá. Sabe quem é meu vizinho? Um dentista.
Exatamente.
Não é o melhor dentista. Não é o dentista. É só um dentista. Ele tem uma casa igual a minha.
Perfeito.
E é branco. Se fosse um dentista negro, ele tinha que ter inventado o dente pra
falar. Cara, esse set é perfeito. É
muito bom.
Porque ele resume, inclusive, porque a garotada... A gente cresce ouvindo várias pessoas negras crescem com muito isso, os pais falando assim. Você tem que fazer 10 vezes melhor.
É.
Isso e eu tive muito aqui, isso, cara. Eu sempre, assim, tentei construir isso. Minha carreira sobre não vou deixar na reta, cara. Eu vou fazer tão incrível...
Que vai ser impossível, cara, não ser notado.
Exato. E do tipo assim, você pode discutir coisas que são subjetivas, assim. Porra, eu não gosto do sotaque do Alê, sotaque de gaúcho. Não gosto do cabelo, da barba dele.
Sotaque?
É. Porra, quando eu entrei no Omelete, o pessoal... Porra, esse gaúcho aí... E aí, mas assim, ó, o roteiro que eu vou te entregar, a pesquisa, a apresentação, vai ser o mais incrível possível, cara. Eu busco muito isso. Eu tive ano passado, eu fui mentor de um programa do Google Black Creators, que a gente mentorou 100 pessoas negras durante 6 meses.
Mentorar o quê? Dar uma ajuda?
Dar uma ajuda. Eles estavam começando a fazer conteúdo, do tipo, pra onde eles vão, como é que eles fazem o conteúdo ser legal, qual é a linha editorial, como mostrar, criar calendário. E o Google tinha no final desse curso, um objetivo muito legal, que era cada um sair do curso com seu site construído.
Site ou
site,
canal?
Seu site. Ah, porque eles tinham, eles estavam no YouTube, no Instagram. Por quê?
Um além, site também?
Uh-huh, porque além de estar nas redes, que você aluga, não é sua, você tem o seu site, ele ajuda a tua posição no algoritmo. Eu falo muito sobre isso aqui e a discussão vai pra...
Não sabia.
A discussão vai pra inteligência pra gente, artificial então. Em relação sobre isso, questões negras. Você coloca no Google, até pouco tempo atrás, bebê na busca de imagens.
Bebê.
Tá. Um exemplo só. Vai vir uma chuva, não sei como é que tá agora, né? Mas vinha uma chuva de bebês brancos.
Dá uma pesquisada aí. Bebê, vê o que aparece, coloca na tela pra nós.
Vinha uma chuva de bebês brancos. Por quê? Porque tem programadores, pessoas grandes que estão nas empresas programando e decidindo que imagens vão vir ali. Isso são pessoas por trás do negócio. Então, por que existe o programa, tanto do Google quanto de outras iniciativas verdadeiramente dedicadas, de trazer mais desenvolvedores, programadores, pessoas de TI negras para esses lugares? E não só negras, LGBTQI, APN+, indígenas, pessoas que são de grupos socialmente minorizados. Pra que apareça de tudo. Você coloque lá e venha. Bebê negro,
teve
bebê indígena.
Teve aquela discussão, né, no Twitter, na época, antes do X.
Da imagem?
Da imagem, aparecia sempre um branco antes.
Exatamente.
Isso foi
isso, é um exemplo disso. Foi o Twitter, antes de Elon Musk, admitiu.
Admitiu?
E aí falou, estamos fazendo agora todo o trabalho possível pra mudar isso.
Tá.
Pra quem não sacou o negócio, não, a gente fazia esse teste.
Como que era?
Você pega um arquivo JPEG, um arquivo de imagens, tá?
E você pode... fotos.
Não, várias fotos, mas você pegar o mesmo arquivo, digamos que faz um arquivo bem vertical.
Tá.
Eu coloco aqui várias fotos de pessoas negras. Uma atrás da outra, pessoas diferentes.
Tá.
Mulher negra aqui embaixo, um homem negro, um bebê negro, várias pessoas. E lá embaixo eu coloco uma pessoa branca. Quando você subir essa imagem no Twitter, ele gera um preview. E ele sempre puxava o preview pra parte da pessoa branca. Mesmo que ela estivesse lá embaixo. Então é um jogo que ele faz de setorizar em que lugar da imagem ele vai dar o destaque.
Entendi.
Porque alguém programou isso. Então o Twitter falou, isso é um problema. Caramba. Alguém programou isso, queremos, estamos no trabalho de trazer mais pessoas que
mudem isso. O algoritmo não é racista, é quem programa.
Não é,
que
quem programa, cara.
Olha lá. Você colocou só bebês.
Lá então, vai lá no topo.
Vai lá pro topo.
Olha que legal como agora as coisas estão mudando.
É.
Você não tinha isso.
Era
porque
só
eu trouxe esse exemplo porque era só isso, cara.
Ainda, né?
Era só isso que você tinha, só bebês brancos. Mas isso era só uma metáfora naquele momento pra gente mostrar, olha, tem que mudar pelo lado de dentro, tem que mudar as pessoas que estão programando, o que vai resultar num símbolo de imagético.
E por que as pessoas confundem representatividade com mimimi? Porque são... Uma coisa é representatividade, que todo mundo deveria brigar por Exato. Isso, porque faz parte de você representar o mundo como ele é, não um mundo artificial.
Cara, eu acho que ou são pessoas com uma índole ali, né, com uma vontade, ou são pessoas muito burras.
É, eu vou pegar esse exemplo.
Tem gente burra também. Cara, né? Eu vi no meu post, quando tava vindo pra cá, já tinha, porra, lá vem, vai ter mimimi. Se o cara é negro, fala de cinema, vai falar de mimimi. Porque as pessoas, elas se sentem muito atacadas quando elas estão. Quando elas estão com medo, elas partem pro ataque.
Que elas se sentem atacadas.
Eu acho que o racismo tem uma questão no racismo, que é o medo de perder um privilégio. E tem pessoas que acham que é sobre privilégio, que é sobre eu querer roubar um lugar, sobre pessoas quererem estar e eu não ver mais quem se parece comigo. Vou pegar nesse universo de herói, assim. Eu não quero que coloquem o Batman e troquem agora o Batman
007,
vire um cara negro.
Não, cara. Pequena Sereia.
Eu não quero isso. Eu quero que os personagens negros incríveis que já existem ou que estão sendo criados têm um espaço dele igual a todos os outros. Isso não é um mimimi, porque eu acho que se considera muito mimimi, principalmente nessa cultura nerd, geek, que às vezes é bem tóxica, quando eles acham isso. Agora a Pequena Sereia é negra. Agora o fulano que era branco vai ser negro também. O negro tem que estar substituindo todos os outros porque é a vez deles. Não é nada disso que a gente quer. A gente quer só que os nossos personagens, que sempre foram negros, tenham mais espaço. É quase como dizer numa época que você tinha, sei lá, todos os Vingadores, não tinha nada, não tinha nem o Falcão entrando nas obras Vingadores em nada. Eu só queria perguntar uma hora, pô, quem sabe a gente faz um filme sobre Pantera Negra? É isso.
É.
Não tem mimimi nisso, cara. Cara, de novo, é naturalização da nossa existência. Eu quero ver gente incrível. Porra, você gosta de ouvir Jay-Z? Você gosta da Beyoncé? Por que você não quer ver um herói negro incrível ali na Marvel?
Que vai mudar tua vida,
né? Vai mudar tua vida, vai tirar um lugar, não vai?
Não quer ver, não vê
também, e se o negro chegar lá e virar o vice-presidente do Google, vai mudar a tua vida também? Os brancos não vão mais ser contratados? Você não vai ascender socialmente?
O que mudou, né?
Cara, é uma coisa muito burra, assim, pensar sobre esse ponto de vista, né? É tal ponto que... A discussão se encerra meio facilmente, sabe?
É
só uma palavra, é só uma coisa pra encerrar a discussão do tipo... Ah, mimizento, ponto. Tá, me conta aqui por quê. Aí o cara desaba e não consegue.
Exato. Fala, ô Tuti, seu mimizento.
Oh.
Você é mimizento. Você?
Não sou, cara.
Você é, você reclama de tudo, cara.
Não.
Reclama.
Não sou, não sou o que reclama de tudo. Ó, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, falando, né, pedindo a sua opinião sobre a cultura woke, se ela realmente existe.
Primeiro, cultura woke seria o quê? É despertados, né? Os espertos. Isso nasceu. Você tem essa? Quando que
Cara,
nasce esse
eu não
termo?
Sei quando que nasce, não sou especialista.
Quem assume isso pra si?
Comecei a ouvir mais sobre isso a partir até do filme, do Ficção Americana.
Ah, não, já tô ouvindo.
Mas eu não tô nessa conversa, assim, sabe? Inclusive, eu queria ouvir a tua percepção sobre. Sim. Pra eu poder gerar a minha opinião.
Eu, quando fiz um programa woke aqui, o pessoal falou que é um setor de progressistas que se assumiu como woke. Ó, a gente agora despertou e temos alguma agenda para cumprir e eles estão tentando cumprir. E aí vem o lance da Disney que vai mudar os parâmetros. Tem, tudo
eu vou,
isso,
eu né? vou entender a revolta de algumas pessoas por essa cultura que nem deveria criar nome. Porque, de novo, quando você começa a criar esses nomes, isso é um movimento, isso é forte, tal, tal. Você começa a dar uma artificialidade pra coisa.
Certo.
O que acontece é muito próximo do que a gente começou a conversar lá no início. Os empresários, quem decide, dono de plataforma, editor, o caramba, começa a ver que tem lucro, vou contar a história certinha, vai ter lucro, vai ter manchete, se além de eu fizer a história do Lovecraft Country, além disso, eu chamo o Jordan Peele, que é negro, pra produzir, aí o Jordan Peele chama a Misha Green pra dirigir, e aí eles chamam todos os atores negros, etc. Uma história incrível e todo mundo vê. Beleza, isso é uma coisa. Um movimento de quero fazer certo. A outra coisa é empresários que às vezes não estão naturalizados com aquilo, sabem que precisam cumprir uma agenda diversas, às vezes por uma ordem que vem, inclusive, de cima, porque isso gera os resultados de ESG, né? De Environment, Social e Governance.
Que é isso?
São os índices. O ESG é uma área nas empresas que elas têm que trazer entregas de meio ambiente, aspectos sociais e aspectos de governança, que são só coisas internas. Governança é fácil, assim, do tipo, vocês estão aplicando dinheiro bem, os dinheiros dos sócios estão sendo bem distribuídos, os salários dos CEOs não estão superfaturados. Isso é governança, que uma empresa, um capital aberto, está constantemente informando para o mercado para sua ação continuar subindo, ele está saudável. Isso é governança. Aí o S de ESG é social, social. O que você está fazendo, quantos empregados negros você tem, quantos empregados trans, quantos PCD, quantas mulheres, sociedade, você parte do seu dinheiro está indo para ações sociais, etc., essa parte social, e environment, meio ambiente. Você consumiu menos carbono, está investindo em árvore, toda a questão de social, inclusive que prevê tragédias climáticas como a do Sul. As empresas têm que cobrir isso, isso é uma coisa que é constantemente mostrada em relatórios abertos para o mercado. E quando você tem pessoas que só querem ticar, estou fazendo tudo isso, mas vou usar ainda mais para mostrar que eu estou fazendo muito mais, e aí a gente vai fazer, transformar o personagem branco que era agora em negro, vou pegar um personagem X numa paquistanesa, vou pegar esse aqui, é branco, vai ser indiano.
Ou...
não é só uma solução, às vezes criativa.
Você está mais por dentro do que eu, não sei se foi na Pixar ou na Disney ou em algum que... Eles falam, não, a gente tinha realmente que tinha uma coisa que tinha que colocar em todos os desenhos, né? Tinha que entrar em todos os desenhos.
Talvez tenha sido Disney. Quando isso é artificial, isso é forçado, isso é natural que vai gerar um rechaço, não vai ser bem visto nem por aqueles grupos minorizados que eles teoricamente quereriam agradar. Porque como eu falei, a gente não quer ocupar o lugar de alguém.
Né?
Eu quero ser representado bem na minha história. Eu quero que você fale da Riri Williams, que é a Coração de Ferro, a menina negra que estudou no MIT, curtiu o Homem de Ferro, desenvolveu uma armadura mais legal que ele. Essa menina vai ganhar uma série no Disney Plus. Ela existia nos quadrinhos, entendeu? É sobre essa história que é natural. Eu não peguei e não transformei a, sei lá, como eu falei, né? O Bruce Wayne não vai virar um cara negro. Então a cultura woke é dessa provocação, dessa artificialidade que algumas empresas têm e que isso acaba cumprindo um papel extremamente negativo para a nossa busca de diversidade.
Mas eu vejo como criador também, que as pessoas que não escrevem, não desenham, não roteirizam, não entendem, é que, cara, se você tem, por exemplo, sei lá, 007, quantos filmes foram feitos?
Sim.
Se você coloca um 007 negro, imagina quantas novas histórias, novas possibilidades, novos problemas que ele vai
novas
ter.
Novas origens.
Cara, simplesmente, às vezes, é para você abrir todo um leque de nova, de uma criação totalmente nova.
Às vezes é isso. Às vezes é isso.
Cara, faz um e se o Bruce Wayne fosse negro, cara.
Mas eu, de verdade...
Não é? Seriam histórias totalmente diferentes.
É um personagem criado por Ian Fleming lá e tal, 007 James Bond.
Porque teve essa discussão do...
Teve, quase que foi o Idris Elba, que é um ator que eu adoro, que tá em The Wire, inclusive. Mas eu, de verdade, aí é minha questão pessoal. Eu preferia que lá no... como é que é o nome da unidade dele, do James Bond? É M5, né?
Enfim,
e teve alguns filmes que teve uma agente negra que ajudou ele.
Tem.
Eu preferia que começasse a surgir ali um cara que tá ali pela beirada, um cara negro, um spin-off. É um agente, tem um próprio filme. Se quiserem continuar fazendo um James Bond e sempre tem um ator que parece com a descrição que o Ian Fleming fez nos livros, show, cara. Eu prefiro um novo parecido, que pode ser o 008 e toca a ficha. Eu prefiro.
Entendi. Fala o 000.
Aqui foi.
Foi?
Foi.
Ale, é o seguinte. Tem uma ponta solta aí que você quer fechar?
Não, tá.
Você não está livre, não, porque eu sempre faço três perguntas aos convidados e contigo não vai ser diferente. Agradecer sua participação. E a primeira pergunta, eu queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou na tua vida ou na tua carreira.
Cara, foi um momento... É um momento que eu estava muito mal de grana, em que eu trabalhava em agência, tinha feito umas escolhas financeiras terríveis.
Mas
e meti com a
agiota.
Ganhava bem na agência, só que eu me meti com a agiota.
Nossa,
precisava,
velho.
Precisava pegar umas grana esquisita e não tinha mais onde tirar dinheiro. Aí o que eu fiz? Virei chapeiro numa lanchonete.
Pra completar
a grana. Fiquei um tempo lá. Foi um trabalho a trabalho, mas foi um momento de... Porque a falta de grana te dá um desespero, né?
Foi
um momento que eu fiquei indo, tipo, cara, eu tenho que me livrar dessa. Né? E foi um momento terrível, assim, que
e
eu acho que
comendo.
Foi. Juro, comendo.
Eu já tive isso de usar um cartão de crédito pra pagar outro cartão de crédito. Assim.
É, foda, cara. Isso foi um momento.
Isso foi quando? Faz tempo já?
Faz tempo, graças a Deus.
E a segunda pergunta é o seguinte. Não sei se você tá sabendo essa parada aí, mas a gente vai morrer, né? Eu, desculpa.
Porra, tu falou agora que a gente vai estar vivo daqui 160 anos pra ver a mudança.
Não, mas vai morrer um dia. Eu não falei quando. Pode ser daqui 200 anos, mas um dia vai morrer. Para as pessoas que estão assistindo a gente há 437 anos do futuro, manda pra eles quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio pro povo.
Pô, isso vem muito ao encontro que a gente vai morrer. É. A minha palavra é que eu tento me apegar, apesar de ser um cara muito ansioso, é viva o presente, o passado gera melancolia e o futuro ansiedade.
E é isso mesmo.
E eu, como canceriano, olho muito pro passado, melancólico, é uma lição que eu também tenho pra mim, e como empreendedor, tô sempre indo pro futuro.
Tô contigo aí.
Como é que eu me armo lá pro futuro? Como é que eu...
Dois problemas.
Já vou me ansiando, ficando ansioso antes da hora.
Como vai ser?
Caralho,
eu faço vários programas aqui sobre como vai ser a tecnologia. Eu quero saber
isso,
logo.
Cara.
Inteligência artificial, né? E tudo mais.
É.
E a terceira pergunta é: qual é a sua dúvida atual? O que, que você se pega pensando, perguntando?
Cara, parece um lance meio poliana, mas tem tanto a ver com essas questões raciais quanto sociais,
quando
intensificada
é que vai...
agora com essa questão aí dessa tragédia no Sul, que é meio que, cara, uma falta de entendimento sobre a humanidade, como é que cabe no nosso coração tanta generosidade e ao mesmo tempo tanta crueldade, sabe? Tem pessoas lá no Rio Grande do Sul que estão saindo de barco, ajudadas por outras, e pessoas que estão assaltando essas pessoas, entrando na casa das pessoas, abusando de mulheres e crianças nos abrigos. E eu fico... É hediondo pra mim, parece infantil, parece pueril. Eu vou pensar em crueldade da escravidão, vou pensar em crueldade do nazismo, mas é uma coisa que eu vou morrer sem entender. Ah, mas pra quem crê, né? Deus fez isso pra gente evoluir, pro ser humano ser complexo e etc. Mas essa dubiedade, esses extremos que a gente chega, é uma coisa que eu vou morrer sem saber, assim.
Eu também, não consigo entender, não. Obrigado demais, Ale. Obrigado ao público que tá aí com a gente. Arroba os canais, fica à vontade aí, faça a sua propaganda. Hein?
Obrigado você, obrigado demais pelo convite, sou super fã, desde a época do Mundo Canibal, via muito Havaianas de Pau, ria e me divertia, então, porra, um prazer gigante estar aqui, Vilela. Cara, é assim, eu sou Ale Garcia no Instagram, no Twitter, arroba o Ale Garcia no TikTok, arroba o Ale Garcia no canal no YouTube também, e alegarcia.com, meu site. Por favor, sigam casablack.cc, que é o site, arroba casablack.cc em todas as redes. É um site muito legal, muita cultura, cinema, HQ, quadrinhos, tecnologia, tudo sobre um prisma negro, sem mimizice, porque eu não sou mimizento.
Vimos aqui.
Só excelência
fala
e coisa
mesmo,
muito legal pra quem curte o pop, a tecnologia, a arte, tudo isso. É um orgulho, assim, música, quem gosta disso, de coisa boa e sabe que os negros fazem coisas boas, siga a Casa Black, por favor.
E o Omelete, você tá lá de vez em quando?
Omelete, tô agora, a gente fez um acordo pra estar em projetos mais especiais. Apresento CCXP, que é sempre uma coisa que eu adoro fazer. Então eu tô nesses momentos. Tava gravando antes vídeo diário, TikTok, Instagram. Só que, cara, eu tenho que cuidar da minha empresa. Inclusive, Forlani, um beijo pra ele. Forlani, Forlani é um... Ele é um... Uma, como é que é o termo ali? É do nosso board de mentores da Casa Black.
Ah, é?
É um cara que apoia muito, tá junto, me dá muita dica do entretenimento, né? Desse mundo que ele domina tão bem. Quando eu falei pra ele que ia começar com isso, ele deu muita força. Cara, a galera da Casa Black, da Domelete lá é incrível lá.
Eles estão onde agora? Ainda
estão. Eles estão em Pinheiros.
Ah,
em Pinheiros, muito legal.
Em Genópolis.
Um negócio assim, todo aberto, toda a galera da relação junta. Um rooftop incrível que tem festas maravilhosas.
Forlani
e Hessel são os grandes caras que estão lá.
Tá certo, então. Obrigado, Tucci. Você tá ligado, né? Que
eu tô ligado, agora. Cara. Galera, seguinte, se você chegou até o final do nosso querido papo...
Olha aqui.
Não, é que eu ia falar primeiro pra deixar o like e tal. E aí ia falar
do nosso...
Não. Se você chegou até o final aqui, já deixa o seu... E não deixou o seu like, você tá moscando. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, torne-se membro pra não perder nenhuma live. E agora sim, vamos falar do nosso
de
patrocinador.
Eisenbahn, né? Entre no esquema do 1x, né?
1x.
Desacelere tua vida. Se que tiver o barulhinho aí, vamos entrar no modo Eisen aí?
Vamos, vou agora.
Agora, now?
Agora, ó.
Ah, exatamente. E você prestou atenção no papo, né?
Cara, eu prestei atenção no papo.
O que, que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final da conversa?
Se vocês quiserem provar pra gente que chegaram até o final da conversa, comenta aí. Melhor que o dentista.
Nossa, eu demorei. Melhor que o dentista, aí a gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Valeu, fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Ajude o Rio Grande do Sul. Tem aí o link e o QR Code na tela com o Pix para vocês ajudarem. E sexta-feira tem um programa especial também que a gente vai dar mais informações. Até mais.
Exatamente.
Você já reparou que está todo mundo vivendo na velocidade 2x? Eisenbahn convida você a apreciar o que realmente importa no tempo certo. Bora ativar o modo Eisen? É na velocidade 1x que a vida acontece.